Como sabem, a reunião de hoje é exclusivamente dedicada à audição do Sr. Diretor de Informação da RTP, na sequência de um requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que solicitou a audição, na sequência da divulgação pelo Conselho Coordenador da ERC, do relatório de avaliação do pluralismo político-partidário na RTP. Eu queria, desde logo, dar as boas-vindas ao Dr. José Alberto Carvalho, agradecer-lhe muito o facto de, a semana passada, quando falei com ele e lhe pedi para cá vir hoje, ter manifestado a sua imediata disponibilidade, perguntando-me só as horas em que era preciso cá estar, e é algo que eu gosto de registar, porque nem sempre isso acontece, não estou a dizer consigo, evidentemente. Nós vamos, como ontem vimos na reunião da Comissão, alterar aqui um bocadinho o decorrer dos trabalhos. Tendo em conta a natureza do requerimento apresentado, nós vamos hoje fazer as coisas numa lógica de pergunta-resposta. E, portanto, cada grupo parlamentar fará a sua pergunta. 6 minutos para cada grupo parlamentar. O Dr. José Alberto Carvalho responderá a cada grupo parlamentar na sequência da pergunta feita pelo grupo parlamentar, também com 6 minutos, na primeira ronda. Se houver necessidade de segunda ronda, são as regras normais dos 3 minutos. Visto que o PSD foi o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, a primeira pergunta será do PSD. A seguir, e tal como ficou decidido na reunião de ontem, será o CDS-PP, dada a necessidade do deputado Luís Pedro Mota Soares se ausentar para uma reunião da Comissão de Trabalho. Depois retomaremos a lógica normal. O PCP, enfim, outros grupos parlamentares, entretanto, chegarem, e a última pergunta da primeira ronda será para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu daria a palavra em primeiro lugar então ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Sei que necessita de recorrer às tecnologias da informação no decurso da sua intervenção. Não sei se quer vir já aqui, visto que o Diretor da Informação da RTP muito simpaticamente cedeu o seu computador, julgo eu, para ser confrontado com as suas próprias declarações. Enfim, pelo menos aqui o pluralismo está garantido. Não sei se o Sr. Deputado Agostinho Branquinho quer já pôr, ou quero fazer primeiro algumas considerações. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos.
Eu não tenho o chamado relógio de António José Seguro, mas tenho um cronómetro e, portanto, serei evidentemente flexível na gestão dos tempos, mas pedia que se cingissem como regra mental aos 6 minutos que eu vos informei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, começar, obviamente, por agradecer a presença e a imediata disponibilidade do Sr. Diretor de Informação da RTP, o Dr. José Alberto Carvalho. Dizer-lhe, como ele bem imagina, nós não estamos aqui a discutir questões pessoais ou do exercício individual da sua profissão. Eu julgo que ele tem a noção, até porque explicitamente já o dissemos, do enorme respeito que todos nós, o que somos todos nós, e eu em particular, tenho pela sua carreira profissional, e também, nesta questão da disponibilidade, reforçar aquilo que disse o Sr. Presidente, que, tal como no ano passado, o Sr. Diretor da Informação, ao manifestar imediata disponibilidade, dá um exemplo que é positivo da sua, para utilizarmos uma expressão tão em voga aqui nesta casa, da humildade democrática que todos nós temos que ter perante o exercício dos poderes democráticos. Portanto, esta era a primeira nota que eu gostaria de deixar ficar. A segunda nota é que eu li algumas declarações do Sr. Diretor de Informação sobre o agendamento putestativo do PSD. E a maneira como essas declarações, porventura, foram transcritas na comunicação social, poderiam eventualmente dar a entender algum enfado por parte do Sr. Diretor de Informação da RTP a propósito de vir ao Parlamento. Por aquilo que vou conhecendo da sua prestação, não o enquadro nisso. Mas há, na sociedade portuguesa, alguns comentadores, agora até politólogos, que vivem numa ignorância absoluta daquilo que são as regras democráticas e as regras de funcionamento da Assembleia da República. Existe uma lei da República, e as leis da República, em princípio, são para se cumprir, que é a Lei 8/2007, na qual está consignado os estatutos da RTP. E os estatutos da RTP, de forma clara e bem, do meu ponto de vista, não votei essa lei favoravelmente, mas, e bem, porque é uma coisa que já vem de trás, e bem, prevê a possibilidade a obrigatoriedade de o Sr. Diretor de Informação, entre outros órgãos da RTP, de anualmente terem uma audição no Parlamento. E diz porquê. Portanto, o Estatuto da RTP diz porquê que essa audição deve ser feita no Parlamento. Não vou ler o artigo 4º, que é onde se explica porquê é que essa audição deve ser no Parlamento. Não vou ler o artigo 5º dos Estatutos da RTP, que dizem que essa audição deve ter caráter anual. Mas também o próprio contrato de concessão de serviço público diz de forma clara, tem um artigo que se tem uma epígrafe que é acompanhamento parlamentar e, portanto, a RTP quando assina, a empresa RTP S.A. quando assina o contrato de concessão de serviço público, assume um conjunto de obrigações, entre as quais está, e bem, do meu ponto de vista, o acompanhamento parlamentar por parte da Assembleia da República, de um conjunto de questões que também têm a ver com a área da informação. E tem a ver, não na lógica de nós irmos, nos irmos aqui pronunciar sobre os conteúdos editoriais, mas tem a ver com, exatamente, nós nos irmos pronunciar sobre aquilo que é a visão global, neste caso concreto, da prestação da área de informação da RTP. Mas também, e já agora, porque isso é importante mais à frente, dizer o seguinte. A legislação diz também de forma muito clara, quer nos estatutos da RTP, quer no contrato de concessão do operador de serviço público, que a RTP está obrigada, é o termo que está na legislação, a cumprir as decisões, recomendações, deliberações da entidade reguladora para a comunicação social. É isso que diz a legislação e, portanto, se alguma coisa vale as leis da República é para que elas devem ser cumpridas e se alguma coisa vale os contratos assinados entre as partes, neste caso o Estado português e a empresa RTP, é para que esses contratos sejam, de facto, cumpridos. Eu gostava, estou a dizer isso, porque há um ano atrás, há mais concretamente há 14 meses, que o Sr. Diretor de Informação da RTP esteve aqui. Portanto, passaram-se 14 meses, passou-se até ligeiramente mais do que aquele tempo normal para a audição do Diretor de Informação e portanto, nós estamos aqui sem pressionar ninguém e a cumprir aquilo que era uma obrigatoriedade normal, mas porque, de repente, porque os trabalhos desta Comissão têm estado com uma agenda muito intensa, nós entendemos utilizar um direito putestativo que é uns direitos limitados que cada grupo parlamentar tem, para forçar esta audiência. Forçar no bom sentido, portanto, agendar esta audiência. Porque achamos que é importante e já vamos ver porquê. O tema central, obviamente, do nosso protestativo é a questão do pluralismo na RTP. As novas tecnologias permitiram-me que eu fizesse o gosto ao dedo no Windows Movie Maker e fizesse um pequeno filme que tem 1 minuto e 50 e eu gostaria, se o senhor, com a colaboração do senhor Diretor de Informação da RTP, se pudéssemos ver um bocado do extrato, dos extratos da última audição parlamentar do ano passado.
O operador público de televisão, no caso português, tem de ser e parecer sério.
O PSD, por razões da sua vida interna, tem tido uma natural visibilidade nestas últimas semanas. Ou seja, se nós medirmos os tempos de antena dos telejornais consagrados ao PSD, é lógico que o PSD, neste momento, tem um tempo de antena muito superior aos outros partidos. E em programas informativos da RTP já vi pelo menos 2 candidatos a líderes serem entrevistados. Ou seja, se a entidade reguladora fizer agora, ou fizer daqui a alguns meses, uma contabilização dos tempos de antena dos diferentes partidos, é evidente que o PSD terá um tempo de antena exorbitante. Ora bem, aplicando à letra aquilo que é suposto a entidade reguladora, ou se diz que a entidade reguladora decidiu, e não é isso não é esse o critério que ela própria utilizou, mas segundo a leitura que eu vi feita pela oposição, isto significa que a RTP terá no futuro de corrigir essa sobrevalorização do tempo de antena do PSD agora. Isto é, por esse prisma que o próprio PSD introduziu neste debate, eleito o líder, depois tem que haver um período para compensar em que o PSD desaparece.
A RTP concorda com a monitorização. Aliás, a RTP está satisfeita com o resultado da monitorização. Agora, como estamos em maio e o PSD, como de repente tem uma luta interna pela liderança interessante e importante do ponto de vista político, sem dúvida, mas como eu já cedi em 20% a cota do PSD, agora vou acompanhar isto até às eleições e a partir do momento em que for eleito o líder eu não dou mais nada sobre o PSD porque já cedi a cota. Não posso fazer isto? Não devo? O operador público de televisão, no caso português, tem de ser e parecer sério.
Senhor Presidente, é exatamente dito e feito. Dito. Sim, mas vou acabar, Sr. Presidente. Dito e feito. O deputado Arons Carvalho enunciou a tese que o PSD devia desaparecer dos telejornais e, de facto, o PSD desapareceu dos telejornais. Exatamente. Foi dito e feito. Foi exatamente isso que aconteceu. Pelo terceiro ano consecutivo, o relatório da IERC tem um eufemismo e diz que existe uma sub-representação do PSD. Esse eufemismo não quer dizer mais nem menos de que o PSD está silenciado de forma brutal no Serviço Público de Televisão. Em 2007, o PSD teve menos 36% do valor de referência da IERC. Em 2008, o PS e o Governo tiveram mais 2%, o PCP teve mais 72%, o Bloco de Esquerda e o CDS tiveram cada um mais 55%, e o PSD, dos valores de referência, teve menos 34%, menos um terço. Não se trata aqui de medir a régua e esquadro, não se trata aqui de estar com o cronómetro a verificar o tempo de duração das peças da presença da RTP, do PSD nos tempos informativos, do operador de serviço, porque não é nada disso. É avassalador, é brutal, é escandalosa a situação em que o PSD desaparece. Depois, inclusive com uma luta pela liderança no interior do meu partido, que de facto ocupou uma parte fundamental dos noticiários nos meses de maio e junho do ano passado, o PSD de facto desapareceu. E isso tem uma estratégia, que é a estratégia do silenciamento, é a estratégia de fazer com que se crie a ideia que o PSD não tem propostas alternativas. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, a questão que eu queria colocar ao Sr. Diretor de Informação da RTP era o seguinte. Estamos nas vésperas de dois importantes atos eleitorais. E qual é o papel que o operador de serviço público de televisão quer jogar nestes atos eleitorais? Quer respeitar o pluralismo? Quer respeitar o contraditório? Quer deixar os portugueses livremente decidirem qual a melhor opção para o governo de Portugal, ou quer ser ator político, ou quer ser um instrumento ao serviço da propaganda do governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado da Informação. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho utilizou mais um bocadinho menos de 10 minutos. O Sr. Alberto Carvalho tem exatamente o mesmo tempo para responder.
Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia aos senhores deputados. Começo por agradecer as palavras que o deputado Agostinho Branquinho me endereçou reforçar e sublinhar a permanente, total e absoluta disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República, como digo, desde a primeira vez que cá vim nestas funções. Isso não altera nada nem retira nada aquilo que eu disse e que mantenho sobre isto. Em primeiro lugar, não se trata, obviamente, podendo mascará-la dessa forma, da audiência anual. Se fosse uma audiência anual, em primeiro lugar, ela teria sido feita com outra tranquilidade, não necessitando, seguramente, tanto que até está prevista na lei, não vejo a necessidade de um agendamento protestativo que, como diz, é um privilégio dos grupos parlamentares. Não vejo razão para isso. Depois, a própria forma como foi anunciado este agendamento, parecia um escândalo. E agora o Sr. Deputado voltou a usar essas expressões que eu, com toda a liberdade e frontalidade que sabe que me caracteriza nesta questão, e noutras, assim espero, eu não aceito e considero ofensivas até da dignidade profissional das pessoas que trabalham na RTP, porque a RTP não é a mesma empresa que já foi no passado, e já não o é há muito tempo. Qualquer conhecimento que as pessoas tenham da RTP, qualquer juízo que façam do trabalho da esmagadora, não consigo responder pelos 2 mil trabalhadores da empresa toda, não é? mas respondo pela esmagadora maioria das pessoas com quem trabalho, com grande orgulho e com grande dignidade, que a empresa, a RTP, não é aquilo que porventura foi no passado e que algumas das pessoas conhecem de histórias passadas ou até de experiência pessoal. Não é. Não é a mesma empresa. Ela mudou. E, portanto, só alguém com sangue muito frio é que é capaz de ouvir este tipo de afirmações e não se sentir beliscado profissionalmente por elas. Eu também não coloco isto num ponto de vista pessoal, salvaguardo a distância e penso que não há razão para isso. Até porque, respondendo muito diretamente à sua pergunta, a RTP não é nem ator, nem instrumento. A RTP é a estação de televisão que assinou um contrato de concessão de serviço público com o Estado e, naquilo que a mim me diz respeito, é um órgão de informação que prima pela confiança, pela seriedade, pela independência e pela honestidade com que encara todas as matérias. À esquerda, à direita, para cima, para baixo, para o centro e para os extremos. E todas as análises independentes, objetivas, sérias, racionais, de bom senso, que sobrevivam a qualquer tipo de análise e comparação internacional, demonstram inequivocamente aquilo que eu estou a dizer. A própria monitorização diária da RTP demonstra isto que eu estou a dizer. A RTP ganhou pelo quinto ano consecutivo a informação da RTP ganhou, pelo quinto ano consecutivo, uma distinção. Os senhores deputados poderão dizer que vale o que vale, mas quando uma organização decide consultar os seus utilizadores para eleger marcas de confiança e o faz com base num inquérito europeu que é igual para todos os cidadãos e elege marcas de confiança em cada país e em cada área, e a RTP o conquista pelo quinto ano consecutivo, tendo reforçado extraordinariamente o seu ranking nesse critério, eu acho que isto não acontece por acaso, muito menos nos dias de hoje, em que, com a proliferação das tecnologias, ninguém engana ninguém, Sr. Deputado. Portanto, eu não pretendo enganar ninguém, também não quero que me enganem a mim. É por isso que eu não posso concordar com aquela troncagem que fez daquela audição parlamentar no ano passado, por alguma razão. Eu não faço política e o deputado Agostinho Branquinho não faz jornalismo. Portanto, gostava de, curiosamente, eu não sabia que ia trazer um excerto, eu também trouxe um excerto daquela audiência do ano passado, e tem, aliás, alguns pontos em comuns com aquele que apresentou, mas talvez tenha um pouco mais, e esse pouco mais ajuda a perceber a diferença. No caso português,
não é este, não é
este. Tem de ser e este é o do deputado Agostinho Branquinho. Este é quase igual. Este não tem editing, este é só um in e um out, não é? Portanto, só tem um ponto de entrada e um ponto de saída.
De que eu fazia parte. E a entidade reguladora.
Peço desculpa, eu vou voltar.
Foi acordado um princípio geral que foi o único que foi aceito e discutido, que era este, todos conhecem, que do período em análise, e observando apenas as peças, as matérias de caráter político ou partidário, resultasse o seguinte resultado: 50% desse material ter como protagonistas o governo ou o partido da maioria, 48% para a oposição parlamentar e 2% para a oposição extra-parlamentar. Esta foi a única regra que foi acordada entre a entidade reguladora e a direção da RTP. A primeira vez que eu soube e vi que havia critérios diferenciados, individualizados para cada força partidária, decorrentes da expressividade eleitoral obtida nas últimas legislativas, foi no dia em que recebi o relatório da ERC que tenho aqui. Eu não sabia que havia uma cota para cada partido. E não concordo. Isso é evidente que já o disse várias vezes e insisto, não concordo. Não concordo por todas as razões e mais algumas. Em primeiro, a observação de cotas impede-me de cumprir com rigor e consciência o estatuto profissional de jornalista a que eu estou obrigado a cumprir, nomeadamente os seus três primeiros artigos, e observando e respondendo diretamente a uma pergunta que me colocou, se é preocupação com equilibrar os tempos, esse não é, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, um critério jornalístico. Não é. Não pode ser. Bom, era só recordar
o que aconteceu
esta...
em relação ao que...
Só recordar esta passagem da intervenção de maio do ano passado e aproveitá-la talvez como pretexto e lançamento para eu fazer uma pequena cronologia para tentar sistematizar o que é que aconteceu e porque é que nós estamos a discutir esta matéria, para tentar de uma vez por todas, se possível, se não for possível, cá estaremos noutra circunstância, para tentar esclarecer qual é que foi a cronologia dos acontecimentos e qual é que é o ponto da Direção de Informação em relação a isto, porque o que está aqui em causa é que nós tínhamos uma situação deste género. Isto é um recorte do Jornal de Notícias da semana passada, de uma notícia, não sei se vê inteiramente bem, mas que naquele círculo, naquela caixa em círculo ali embaixo, diz 18% de notícias do PSD quando deviam ser 27%. Mas deviam ser porquê? Mas porquê que deviam ser? Pergunto eu. E é esta confusão que está instalada. Um jornal sério escreveu aquilo simplificando o que estava a acontecer, não é? Portanto, fazendo eco das declarações do deputado Agostinho Branquinho. E eu pergunto, mas porquê que deviam ser 27? Os critérios da ERC, diz muito bem, daí eu ter recordado, não tenho que cumprir para isso, peço desculpa, Sr. Deputado, eu cumprirei e cumpro todas as deliberações da ERC. O problema é que a entidade reguladora não emitiu uma única deliberação sobre esta matéria. E se estamos a falar de legalidade, se a ERC deliberar que o exercício do jornalismo na RTP, e já agora noutras estações de televisão, na SIC e na TVI, que também são abrangidas por análise de pluralismo no relatório anual, não com este detalhe que se abate sobre a RTP, que as estações de televisão em Portugal devem cumprir cotas de notícias especificadas até à centésima, porque é o caso, se houver uma deliberação nesse sentido, enfim, a RTP terá de cumprir. Eu não sei se cumpro, com toda a franqueza, porque provavelmente furtar-me-ei a esse ónus, com toda a franqueza. Mas, obviamente, a RTP cumprirá. A RTP e eu, enquanto diretor de informação, cumprimos todas as leis e regras a que estamos obrigados. Agora, eu não sei se tenho tempo, mas talvez, se não conseguir fazê-lo agora, Sr. Presidente, talvez o possa concluir na resposta a outras perguntas. Uma breve cronologia do que aconteceu. Em 2007, a entidade reguladora abordou a RTP, foram feitas reuniões de trabalho, duas ou três, no sentido de se estabelecer um mecanismo, a IARC manifestava a sua preocupação com o facto de haver muitas queixas que contribuíam para o empregar da máquina, quer da própria entidade reguladora, quer para um como é que lhe hei de chamar, havia uma pressão permanente sobre a RTP e um borbulhar permanente sobre a RTP, porque havia sempre alguma queixa no espaço público sobre a RTP. A esmagadora maioria dessas queixas acabava em coisa nenhuma, porque não havia coisa nenhuma para os queixosos se queixarem. Portanto, essas queixas serviam apenas de fogo de artifício. E, portanto, nessas reuniões de trabalho, apesar de ser difícil e de não ter sido inteiramente linear o processo, foram duas ou três reuniões, não consigo recordar, mas foi acordado um princípio. Esse princípio de pluralismo, que está ali expresso, diz basicamente isto que toda a gente conhece, mas eu penso que pelo menos nesta sala todos conhecemos. Olhando a posteriori para o desempenho da RTP, nas notícias de caráter político ou partidário, a monitorização, sendo feita a posteriori para garantir a independência editorial da escolha da decisão por parte da RTP, teria que produzir como resultado do seu trabalho esta proporção. 50% das notícias políticas deveriam pertencer, tendencialmente, ao governo e ao partido da maioria. 48% aos partidos de oposição parlamentar e 2% aos partidos de oposição extraparlamentar. Este, sublinho, mais uma vez, foi o único critério que foi acordado entre a Direção de Informação da RTP, de que eu fazia parte na altura como diretor adjunto, e a entidade reguladora para a comunicação social. De uma forma gráfica, é mais ou menos esta dispersão que se procurava definir naquela regra. Porquê que a RTP concordou com este princípio? Pode perguntar-se, uma vez que ele também impõe percentagens. Por uma razão muito simples, que eu penso estar devidamente explicitado no slide seguinte. Porque, num exercício muito simplista, isto significa 50% para o poder, 50% para a oposição. E isto, para mim, tem uma leitura muito simples. Isto empurra-me para boas práticas jornalísticas. Obriga-me a aplicar o princípio do contraditório. Há uma posição e há uma posição contrária. Seja no sentido do poder para a oposição e vice-versa. Isto parece-me relativamente razoável. Se bem que, como eu digo, eu não conheço nenhum outro país em que seja aplicado, em que sejam aplicadas regras semelhantes a esta. Mas, enfim, isto parece-me aceitável. Retomando a cronologia, posteriormente àquele princípio ter sido acordado, a entidade reguladora, pelo que sei, comunicou o sistema de monitorização aos partidos representados no Parlamento através dos seus deputados nesta comissão. E em março de 2008, eu não estive presente nessa reunião, nem tive eco dela, nem era suposto que tivesse, mas em março de 2008 foi divulgado o primeiro relatório sobre pluralismo político-partidário relativo ao período de setembro a dezembro de 2007. E foi nessa altura, como eu disse há pouco naquela gravação que recordei de há um ano, foi nessa altura a primeira vez que a RTP tomou conhecimento que havia valores de referência definidos para cada partido. O que é que são os valores de referência? Está aqui um excerto de um documento da IERC, do primeiro relatório. Não se vê bem, mas eu passei-os aqui para o slide seguinte, explicando porque é que eles apareceram, estes valores de referência. Os 48% em que a entidade reguladora decompõe, falo através da análise dos resultados das últimas legislativas, portanto, as legislativas de 2005, aplicando uma regra de 3 simples, que corresponde, e poderão perceber que há aqui uma certa repercussão dos resultados eleitorais nos valores de referência decididos pela entidade reguladora, esse é assumidamente o critério, que é haver uma relação entre os resultados eleitorais e os valores de referência definidos para efeitos de análise político-partidária. E isto é muito diferente, esta decomposição 27,67% para o PSD, 7,25% para o PCP e os Verdes, 6,96% para o CDS-PP, 6,11% para o Bloco de Esquerda. Bom, em primeiro lugar, como eu já utilizei esta expressão, não conheço nenhuma outra circunstância em que se aplique uma regra semelhante a esta, que é um voto, uma notícia. Que é basicamente o que está. Um voto, uma notícia. Isto não existe em lado nenhum. Lamento, não existe, eu não conheço. Diga-me onde é. Deixem-me falar com esses jornalistas para eu perceber como é que eles conseguem fazer isso. Eu não consigo. Não consigo conceber, antes de mais. E, portanto, como estão a ver, passámos deste cenário, em que tínhamos aqui uma cobertura ampla, para um cenário bastante mais pulverizado, que foi aquele que acabou por ser publicado pela entidade reguladora, e segundo o qual a RTP foi monitorada. Por que razão a RTP discorda disto? Desde logo, com este recorte que mostrei há pouco, PSD, 18% das notícias do PSD, quando deviam ser 27%. Deviam ser porquê? Insisto. É como quem diz que depois das eleições, e nós agora estamos a entrar num período eleitoral, depois das eleições não sabe quais é que vão ser as notícias, mas fica já decidido quem é que nela está retratado. Eu não consigo, uma vez mais, sublinho, perceber isto. E não consigo comportar-me profissionalmente desta maneira. Isto é como quem diz, repito, depois das eleições não sabe qual vai ser o resultado, acho que vivemos até um momento político no país particularmente interessante desse ponto de vista, não se sabe qual vai ser o resultado, mas ficou já decidido quem é que fica nessas notícias retratado. Isto obriga a uma responsabilidade que não é da RTP, é uma espécie de jornalismo em Excel em que só falta preencher os espaços em branco, porque as grelhas já lá estão. No limite, obriga-me a criar notícias. Ou então boicotar contra a minha leitura editorial, notícias de algumas forças partidárias ou políticas, só porque elas já cederam a sua cota, e como há uma força política que não desenvolve atividade suficiente para preencher a cota, a única forma que eu tenho de equilibrar este jogo de pesos e de percentagens é, então não posso dar mais destes. Isto é um exercício que tem tudo pode ter a ver com tudo, mas não é jornalismo, insisto. E agora gostava de vos colocar esta questão a que me dediquei nos últimos dois dias, como mero exercício académico e completamente hipotético, mas que, uma vez mais, penso eu, sublinha o absurdo desta situação, convenhamos. Vamos imaginar que no resultado das próximas eleições legislativas, no dia 27 de setembro, resulta um cenário de coligação ou de acordo de incidência parlamentar que permite a uma coligação entre o PSD e o PP formarem governo. É uma hipótese. O que é que acontece? De acordo com as regras atuais em vigor, o governo, mais o PSD, mais o CDS-PP, teriam 50% das notícias. Primeira dúvida, como é que se divide a repartição do tempo, como é que se faz e analisa a repartição do tempo entre estas três entidades, que até agora era fácil, não é? Que era o governo e o PS. Bom, mas agora se for, o que diz a fórmula da entidade reguladora é o governo e os partidos da maioria. Portanto, temos governo mais PSD mais PP, 50% das notícias. Os outros 48% das notícias são a dividir pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e Verdes. Eu peguei, para efeitos desta análise que ali está, apliquei a regra dos três simples, com base nos resultados das eleições europeias. Se os resultados das eleições europeias tivessem sido obtidos em eleições legislativas, em setembro, o resultado seria aquele. O PS deveria ter, de acordo com as mesmas regras, 26,6% das notícias, o Bloco de Esquerda 10,7% e o PCP e os Verdes também 10,7%. Chamo a vossa atenção, nomeadamente, para esta repartição de tempos entre o PCP e o Bloco de Esquerda, porque, no cenário B que eu apresentei em seguida, continuando a usar como referência os valores, os resultados eleitorais obtidos nas europeias, portanto, não mexo nos resultados eleitorais atribuídos para efeitos deste estudo ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas a sua representatividade mediática vai aumentar extraordinariamente. Os mesmos votos que o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram nas eleições europeias, para este exercício, não é? Se este resultado fosse em eleições legislativas, numa mudança de cenário que é esta, que é um governo formado pelo PS e pelo PSD, isto significaria o quê? Que o governo, mais o PS, mais o PSD, teriam 50% das notícias políticas. Que os 48% continuaríamos a ter o mesmo problema de como é que se divide a repartição de tempos perante estas entidades, coisa que a atual forma de entidade reguladora não responde. E teríamos os 48% da oposição extra-parlamentar dividido pelos restantes partidos com centro parlamentar. Bloco de Esquerda, 17,3%. Partido Comunista Português e Verdes, 17,2%. CDS-PP, 13,5%, correspondendo a 48% das notícias. Ou seja, para efeitos deste exercício meramente hipotético e académico e especulativo, assumo completamente, não aconteceu. A votação do Bloco de Esquerda e do PCP é a mesma, mas dependendo de quem está no governo e de como se compõe a maioria parlamentar, a sua visibilidade mediática aumenta ou diminui. Sendo que me parece também extraordinário que seria possível conviver com isto. Um governo formado por uma coligação PS-PSD de 50% das notícias políticas, não estou a ver muito bem como é que seria possível geri-lo. E, portanto, é um exercício, eu fico-me por aqui, Sr. Presidente, e agradeço a sua compreensão.
Não tem nada que agradecer. O problema aqui é um problema logístico. É que, como eu tinha dito no início, o tal Luís Pedro Mota Soares tem que ir para a Comissão de Trabalho e, portanto, como são quase 11 horas, eu tenho que lhe dar tempo para fazer a pergunta e ter a resposta à sua questão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando exatamente por isso, eu não poderei ficar até ao final desta audição. Tenho de dar trabalho ao Sr. Ministro do mesmo e queria agradecer também muito especificamente ao Partido Comunista Português por me ter deixado utilizar a palavra primeiro. Sr. Diretor da RTP, antes de mais, é um prazer vê-lo aqui. Passou quase um ano. Está igual. Graças a Deus, o tempo não passou por si. E Vossa Excelência dizia uma coisa no início que eu achei muito piada. Dizia, ainda bem que nós não confundimos aqui os planos e que o deputado Agostinho Branquinho não faz jornalismo e que eu não faço política. Deixe-me dizer-lhe que, pelo que nós vimos aqui, o deputado Agostinho Branquinho não perdeu o dedo para fazer jornalismo. Continua a fazer aqui umas belas peças jornalísticas. E também deixe-me que eu lhe diga que, olhando aqui para este quadro, eu diria que Vossa Excelência tem muito jeito para fazer política, Senhor Diretor. Mas Por isso mesmo, Sr. Diretor, nós já tivemos esta discussão das quotas várias vezes, todos os anos, sempre que nós vimos aqui à Assembleia, temos esta discussão das quotas, e uma vez que temos, eu tenho infelizmente muito pouco tempo, vou-te dizer, eu não quero reabri-la de novo, o CDS já disse o que tinha a dizer sobre esta matéria, também não nos parece que seja possível, do ponto de vista, compatibilizar um critério jornalístico com um critério estanque de quotas. Não acho mal que existam algumas referências que produzem e induzem boas práticas jornalísticas, como há pouco explicou, e bem, e por isso mesmo eu não queria estar aqui de novo a levantar este problema das quotas, e portanto, não leva mal, vou passar um bocadinho por cima disso. Mas há, porque aí estamos a falar objetivamente da produção de notícias e os critérios jornalísticos para cobrir notícias, mas há, senhor Diretor da RTP, outros pontos da RTP, outros aspectos da vivência da RTP, onde, supostamente, até ao que sabemos, a própria RTP faz monitorizações internas, e graças a Deus, faça aquela peça jornalística, entre aspas, que passou há pouco, até nos lembramos que Vossa Excelência concorda com esta monitorização. E por isso mesmo, porque nós não estamos aqui a falar do facto objetivo de um determinado facto político que deve ou não ser notícia, eu gostava de lhe perguntar como é que Vossa Excelência comenta, por exemplo, os dados que vêm neste relatório de 2008, face a um programa de informação que hoje está inserido na informação, que é o prós e contras. No programa prós e contras, a conclusão a que a ERC chega, e eu aqui mais uma vez estou a falar, nós não estamos a falar de um facto noticioso que um determinado partido fez na Assembleia, fora da Assembleia, e que deve ou não ser coberto jornalisticamente. Estamos a falar de alguma proporção que supostamente existe num espaço de informação, que é um espaço muito relevante, que é o espaço do prós e contras, que é um belíssimo programa de televisão, deixe-me que lhe diga isso, e acho que todos nós reconhecemos a qualidade e a competência com que este programa tem passado. Sucede que a primeira conclusão que a ERC tira relativamente ao programa Prós e Contras é, passo a citar, a linha A, a ausência de representantes do CDS-PP. Durante um ano inteiro, nós não estamos a falar de um programa, dois programas, estamos a falar durante um ano inteiro, sem que exista qualquer facto objetivo que eu possa explicar, o CDS única e simplesmente não apareceu neste programa. Eu, Sr. Diretor, não vou fazer aqui um contraponto com o programa de grande entrevista, porque no caso da grande entrevista a conclusão é a mesma, o CDS não participou durante um ano, mas aí há um facto objetivo. De facto, o CDS tinha sido convidado para Salvo Erro em dezembro ir à grande entrevista e na altura não pôde e pediu um adiamento. Portanto, eu não estou a falar sequer desse programa de grande entrevista. Agora, de facto, no programa Prós e Contras há claramente este problema. Este problema até atingiu um epicentro num famoso programa dedicado à matéria da segurança, que tem sido um tema que o CDS tem falado bastante, onde havia um conjunto de justificações objetivas a que o CDS pudesse estar, mas eu não quero falar aqui desse programa em específico, porque, como sabe, sobre esse programa o CDS entregou uma queixa na Entidade Reguladora da Comunicação Social e, portanto, obviamente, vou esperar tranquilamente que a Entidade Reguladora da Comunicação Social se pronuncie sobre essa queixa. Não queria falar especificamente sobre esse programa em específico. Mas, de facto, acho um bocadinho estranho que, existindo uma monitorização interna da RTP, pedi-lhe que confirmasse isso, sobre o que se passa nomeadamente neste programa Prós e Contras, durante um ano o CDS seja completamente apagado, entre aspas, deste programa e não existe nenhum alerta interno na RTP. Gostava de ter uma explicação objetiva sobre esta matéria. Segundo ponto, doutor, que me preocupa também, e que é o seguinte. Nós já percebemos que há, de facto, um problema entre a RTP e a Câmara Municipal do Porto. Eu penso que há mesmo um problema pessoal, até ao que sei, pelo que vi, entre o diretor da RTPN e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Também não queria falar especificamente sobre isso, porque sei que entrou até uma queixa na Entidade Reguladora de Comunicação Social sobre essa matéria, e, portanto, também não quero estar aqui a confundir planos. Mas, objetivamente, eu, quando fui analisar um conjunto de aspectos que se passaram, vi que, objetivamente, sempre que existem até notícias sobre a Câmara Municipal do Porto, que passam noutros canais de televisão, sobre, por exemplo, o Sea Life Center, estou só a falar de casos de 2009, sobre o Sea Life Center, sobre a coleção das figuras relevantes de personalidades do Porto, sobre as novas linhas de metro do Porto, sobre debates sobre a regionalização que passaram, objetivamente, em todos os outros canais, eu vi que, sistematicamente, a RTP não passou estas notícias, embora tenha tido lá até pessoas a cobrirem estes eventos. E curiosamente, as únicas vezes que, da consulta que fiz, em que aparece o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, é com a presença de figuras do Governo, ou num outro caso, o Presidente da Câmara de Lisboa, também do Partido Socialista. Eu gostava de perceber, Sr. Diretor, o que é que se passa objetivamente aqui, porque me parece que há, de facto, aqui um problema real sobre o qual também nos devíamos pensar um bocadinho e pronunciar. Uma terceira questão, Sr. Diretor, é a vexata questio para o CDS dos comentadores. Também não queria alongar muito, já estou a chegar ao final do meu tempo, olho ali para aquele olhar, já percebi o olhar recriminador do Sr. Presidente, mas há uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, Sr. Diretor, que é o seguinte. Nós estamos, neste momento, a entrar num período de campanhas eleitorais. As eleições já estão marcadas, já toda a gente já sabe quando é que vão ser os períodos de campanha eleitoral, e eu não posso deixar de lhe perguntar se a RTP tenciona manter estes espaços de comentário político, e agora foram largados, mas estes espaços de comentário político, com figuras que estão diretamente ligadas ao espaço de partidos políticos durante as campanhas eleitorais. Porque aqui já não estou a falar de uma questão de legalidade, estou a falar de uma questão de mero bom senso. Não parece que seja possível nós termos em espaços de opinião, e no caso das figuras diretamente ligadas ao PS e ao PSD, com uma ocupação de tempo bastante forte, entre aspas, na grelha, durante uma campanha eleitoral, termos estes espaços de comentário com figuras que estão diretamente vinculadas aos partidos e que muitas vezes têm, basta ver, têm feito, de facto, se calhar até chegarão mesmo a fazer apelos diretos ao voto, porque é, de facto, a única coisa que falta. Portanto, eu gostava de lhe perguntar se a RTP tenciona manter, no período das campanhas eleitorais, estes espaços de comentários políticos. Uma quarta e última questão para terminar, Sr. Presidente, que se prende com o seguinte. Nós temos, de facto, em Portugal, neste momento, acho que toda a gente o reconhece, um problema com a qualidade das sondagens. E isso também tem a ver com a informação. É público, é sabido que a RTP trabalha com uma empresa de sondagens que é a CESOP. Esta empresa de sondagens, a RTP, nos últimos tempos, nomeadamente antes das eleições, transmitiu duas sondagens que são, de facto, muito relevantes. Transmitiu uma sondagem no dia 2 de maio, só para relembrar os mais incautos, dava ao CDS 2%, um voto de 2%, e transmitiu uma sondagem na véspera das eleições em que falhou relativamente a quem ganhava as eleições, falhou relativamente a quem perdia as eleições, falhou relativamente a quem ficava em terceiro lugar, falhou relativamente a quem ficava em quarto lugar, e em relação ao CDS, dava 4% ao CDS, 0 eleitos, morte do partido, entre aspas, e como é público e notório, também falhou. E a pergunta que eu quero fazer, Sr. Diretor, é a seguinte. Eu não tenho a mínima dúvida que, se Vossa Excelência tivesse uma caixa, uma notícia, que abrisse o telejornal, e que passado 3 dias se provasse que era mentira, tiraria consequências, tiraria lações. Conheço o seu passado como jornalista, todos nós conhecemos o seu grupo profissional. Eu não tenho a mínima dúvida que, se alguém, entre aspas, lhe vendesse uma história, fizesse uma grande parangona e passado 3 dias viesse a descobrir que essa história não tinha nenhuma ligação à realidade, iria exigir responsabilidades, iria internamente perceber como é que poderia melhorar. Não tenho a mínima dúvida que eu faça isso. E o que eu gostava de saber, face a estas sondagens que estão completamente desfasadas da realidade, é o que é que a RTP fez ou tenciona fazer. Se pediu explicações a esta empresa de sondagens ou não, convém que lembremos que estas sondagens são pagas, são caras, são instrumentos caros. No caso da RTP, são pagas com o dinheiro dos contribuintes portugueses. Se ponderaram mudar de empresa de sondagens face a este falhanço tão gritante que as sondagens da RTP fizeram, e, acima de tudo, estando nós de novo, de facto, em período eleitoral, o que é que estão a pensar fazer para as próximas eleições, ou se vai continuar tudo na mesma com sondagens que não traduzem a realidade as realidades eleitorais e que, objetivamente, induzem todos os espectadores em erro, e eu acho que essa não tem sido, objetivamente, a marca da RTP, e se eu falo tão especificamente do caso da RTP, é porque, de facto, a empresa de sondagens com a que a RTP trabalhou falhou claramente, como lhes mostrei, mas mais do que isso, porque eu percebo a ligação que faz entre a RTP e os outros canais de televisão, mas também estou certo, não tenho a mínima dúvida que concorda comigo, quando digo que, objetivamente, a RTP tem, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista do que é enquanto serviço público, um conjunto de obrigações muito mais acrescidas, um conjunto de responsabilidades muito mais acrescidas que um canal privado, embora, objetivamente, os canais privados também tenham de ter responsabilidades, também lhes possam ser sacadas as responsabilidades. Mas, no caso da RTP, estamos a falar de serviço público, estamos a falar de uma estação pública, tem um conjunto de responsabilidades próprias da lei e, obviamente, o que nós exigimos, enquanto portugueses, a RTP tem de ser sempre superior do que exigimos às outras estações de televisão.
Obrigado, Sr. O Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares reconhecerá que uma das minhas preocupações é justamente a garantia do pluralismo político-partidário. E, portanto, eu jamais me passaria pela cabeça fazer-lhe um ar irritado quando, em qualquer circunstância. E, aliás, como sabe, eu quando tenho coisas para dizer digo, não faço ar irritado, digo mesmo, tenho mau feitio, como dizia o Sr. Deputado na última reunião. E depois, não me passaria pela cabeça fazer-lhe essa... Delicioso mau feitio. E não me passaria pela cabeça fazer-lhe assar ainda por cima, quando ainda só iam passados 6 minutos da sua intervenção e o meu próprio partido falou 10. E, portanto, nem pensar. Quanto relativamente a cotas, o meu papel é mais fácil, é igual para todos e, portanto, não tenho aqui que estabelecer nenhum critério de distribuição. Eu daria agora a palavra ao Sr. Dr. José Alberto Carvalho, a quem pediria um favor. Eu dar-lhe o tempo a seguir, se quiser continuar a exposição que vinha fazendo. Mas como temos esta questão de limitação temporal do Sr. Deputado, pedi-lhe que respondesse às questões que o Sr. Deputado colocou.
Vou responder diretamente, com certeza. Começando pelo prós e contras, Sr. Deputado Mota Soares. O prós e contras, no ano anterior... Estes documentos são, de facto, muito extensos, peço desculpa. No ano anterior, o prós e contras, pelo que sei... Do relatório anterior. Do relatório anterior. Esse eu tenho aqui. Mas no relatório do ano anterior, só para que se perceba que não há aqui nenhuma estratégia concertada de longo prazo para silenciar, seja quem for, o CDS-PP tinha tido 12,5% de presenças. Eu confesso que tenho uma enorme dificuldade, mais uma vez, em que nos programas de informação diária se meça a intervenção dos partidos até ao segundo, não é? Mas que depois, nos programas de debate, de entrevista, de confronto, a presença singular seja suficiente para garantir o pluralismo. Ou seja, se eu convidar 5 pessoas para um programa, uma delas fala 50 minutos, as outras 4 falam 2 minutos cada uma, eu fui plural. Está resolvido o meu problema com a entidade reguladora. Enfim, vale a pena meditar brevemente só sobre isso. Mas, e este ano, de facto, no prós e contras, isso aconteceu. Mas, aconteceu, e vale a pena sublinhar isto, que nas emissões de um ano de prós e contras, houve 446 convidados. É, como diz o nosso... A nossa frase é o maior debate da televisão portuguesa. 446 convidados. Destes 446, apenas 32, 7% da totalidade, eram atores políticos, de alguma forma. E, de facto, não havia ninguém do CDS-PP. É verdade que, nomeadamente, o presidente do partido, Dr. Paulo Portas, foi convidado até, por exemplo, para um debate sobre obras públicas, pelo que sei, e por alguma razão não pôde ir. Foi anteriormente, penso eu. Enfim, mas não houve nenhuma razão, os números valem o que valem, mas não houve nenhuma razão para a exclusão do CDS-PP neste programa, a não ser os temas tratados. Em relação àquele programa em concreto sobre a segurança que o Sr. Deputado mencionou, sendo a segurança uma bandeira conhecida do CDS-PP, tanto é que na emissão anterior do programa, há talvez mais de um ano, em que se discutiu as questões de segurança interna com a presença do Ministro da Administração Interna, quem fez o contraditório em absoluto foi o Presidente do CDS-PP, foi o Dr. Paulo Portas. Bom, também parece que a nossa consideração foi, vamos ouvir o que é que as outras pessoas têm para dizer sobre o assunto. Tão simples como isso. Aquilo que o líder do CDS-PP tinha para dizer sobre a segurança, já teve a oportunidade de o fazer num confronto direto, cara a cara, absoluto, com o Ministro da Administração Interna. Ele ocupou o palco sozinho. Não é? Portanto, não há aqui nenhuma... Bom, mas cada vez que fazemos um debate sobre segurança, vamos convidar o Ministro da Administração Interna e o Dr. Paulo Portas. Pronto, e não convidamos mais ninguém, fica já decidido. É que estas regras tornam-nos a vida muito mais fácil. Porque assim, não é preciso haver direito à informação, não é preciso acompanhar as notícias, não é preciso... Basta ignorar a realidade. Não é? Portanto, fazemos as coisas e ignoramos a realidade. Pronto, é assim porque é sempre assim. É assim porque nós falamos de segurança, é assim porque são as cotas, é assim porque, por qualquer outra razão. Com fraqueza, eu quero, independentemente desta opinião, eu quero garantir-lhe com toda a frontalidade, Sr. Deputado, que não há nenhum motivo, seja de que natureza for, a não ser aquele que decorre a análise pontual e permanente. Da análise permanente da atualidade em convidar ou não convidar elementos do CDS-PP para discutir questões políticas da atualidade. Não sei se isto responde satisfatoriamente à sua pergunta, mas espero que sim. Em relação à Câmara Municipal do Porto, eu também espero que não esteja aqui em causa uma questão pessoal entre o Sr. Presidente da Câmara e um dos elementos da FTP. Aquilo que eu asseguro com total veemência é que a RTP é absolutamente sagrado o princípio da separação entre a opinião e as notícias. Ninguém pode produzir opinião que não seja devidamente identificada como tal e ninguém pode, nenhum jornalista, nenhum colaborador, lhe é permitido confundir opinião com factualidade. E eu tenho a certeza absoluta de que isto aconteceu e que isto acontece na análise das decisões diárias de que acontecimentos cobrir, que notícias dar, como as dar, etc. Eu acredito, convictamente, salvo o erro humano aceitável, mas eu acredito convictamente que na RTP é esta a prática, que as pessoas conseguem distinguir as suas opiniões pessoais daquilo que é o seu exercício profissional. E quero acreditar, acredito que isto aconteceu, e quero acreditar que de facto não se trata aqui de nenhuma questão pessoal. De resto, a pessoa que menciona fez uma declaração pública de intenções no último artigo que escreveu de opinião. Toda a gente escreve artigos de opinião. Os diretores vão exprimir a sua opinião. Eu já tive tentado muitas vezes exprimir a minha opinião à antena, mas temo fazê-lo porque vou ter algumas chatices a seguir. Se fosse noutra estação não havia problema, mas na FDP é um pouco mais complexo. Mas tenho imensa vontade, confesso, sobretudo. E depois passo mais tempo aqui, provavelmente. Enfim, não deixa de ser simpático. Mas a pessoa que, o jornalista que o senhor mencionou, no último artigo de opinião que escreveu, disse que, em vésperas de assumir um lugar na direção de informação da RTP, decidi interromper estas crónicas semanais que venho publicando no JN desde junho do ano anterior. Há certos cargos e determinadas funções em que não basta sermos capazes de delimitar convenientemente a rigorosa fronteira que deve existir entre a produção de informação e produção de opinião. É preciso que dessa atitude e da predisposição para sermos honestos e rigorosos não reste a mais pequena dúvida. Nada que a mulher de César já não soubesse. Isto é público. Como é público... Mas este é o último. Bom, eu se for ler os artigos todos das pessoas que dizem mal da RDP, por exemplo, vou ficar muitíssimo convencido de uma série de coisas. Isso não significa que eu as boicote. Deixe-me dizer, espero convictamente, eu vou responder à entidade reguladora, eu tenho uma caixa... Não. Não, isso não acontece na RTP. Essa RTP não existe, deputado. Não existe. Dizia eu que... Bom, agora perdi-me. Isto é falta de prática parlamentar, está a ver? Eu tenho uma... Recebi uma participação do vice-presidente da Câmara do Porto, da ERC, entregue do vice-presidente da Câmara do Porto, e vou responder. Portanto, fico aqui um bocadinho dividido. Se respondo à entidade reguladora, se respondo agora aqui ao Sr. Deputado. Eu só gostava de deixar aqui duas ou três notas em relação a essa matéria, então, se me permite, não entrando aqui em detalhes, até porque, enfim, poderia ser um pouco desagradável, estamos aqui a discutir casos concretos. Agora, gostava de sublinhar, por exemplo, que nós temos tido alguma dificuldade em fazer alguns trabalhos que envolvem a Câmara do Porto. Porque não há lugar, porque de repente telefona uma das secretárias da assessora de imprensa do Presidente da Câmara que diz que não há lugar para a Câmara da RTP no barco onde o Sr. Presidente da Câmara vai passar a noite de São João. Não posso fazer nada contra isto. Decidimos fazer um programa especial de largos minutos sobre a recuperação do Palácio de Cristal, era uma das questões invocadas do Pavilhão Rosa Mato, que foi aliás já anunciada várias vezes, essa recuperação já esteve, tanto quanto sei, já esteve para ser feita mais que uma vez. Enfim, confesso que não tenho acompanhado com todo o detalhe a vida da íntima da cidade do Porto, mas a verdade é que nós organizámos reservámos um espaço alargado no Portugal em Direto para debatermos esta questão, como achámos que ela devia ser debatida. Ficámos pendurados até à última hora A Câmara Municipal do Porto decidiu não enviar nenhum representante, nem sequer dar resposta às nossas solicitações. E, portanto, nós acabámos por anular
a informação.
A informação, sim. Eu espero, por exemplo, que não esteja aqui a acontecer nada de parecido com isto. Que é, eu vou avisar um jornalista, que é para depois dizer que os outros jornalistas que não foram avisados não fizeram nada com a minha notícia. Eu espero que não esteja a acontecer nada disto, Sr. Deputado. Não tenho nenhuma razão para acreditar nisso, mas espero que não esteja a acontecer. É a única coisa que eu posso dizer. E em relação a estas questões eu irei responder à entidade reguladora, será depois tornado público seguramente, está aqui a queixa, estou dentro do prazo legal para a resposta ainda, penso eu. Em relação às campanhas eleitorais, sim, a ideia é manter espaços de comentário político, acho que isso é uma obrigação da RTP. O comentário, quando não é propaganda, e a propaganda significa a transmissão acrítica, manipulada, tendenciosa, não objetiva de uma mensagem, não é o caso de nenhum dos programas de opinião da RTP, não é um palco em que as pessoas estejam sozinhas. Há outros programas, noutras estações, em que isso acontece, nesta não. As pessoas não estão sozinhas, os comentadores não estão sozinhos, têm um enquadramento e a sua prestação enquanto descodificação dos fenómenos políticos contribui, do meu ponto de vista, para um melhor esclarecimento e para uma melhor maturidade cívica e política das pessoas, independentemente das opiniões pessoais que possamos ter sobre cada uma das pessoas em casa. Portanto, a ideia, sim, com bom senso, claro, com equilíbrio, claro, mas também não é a primeira vez que a RTP faz campanhas eleitorais, Sr. Deputado. Nós temos feito, aliás, muitas campanhas eleitorais. Não me recordo que tenha havido algum problema nas últimas. Houve, aliás, um relatório de entidade reguladora, já com muita monitorização de pluralismo, feito a propósito das eleições intercaladas para a Câmara de Lisboa, onde a RTP saía bastante bem na fotografia. E, portanto, mais uma vez, salvaguardando o erro humano, que é sempre possível, eu espero que também corra bem. Por último, em relação às sondagens, conversámos sobre o assunto, refletimos, houve manifestamente um problema na avaliação do CDS-PP nas sondagens, agora... Não, foi do CDS. Estamos a falar disto, o Sr. Deputado Pedro Matos Soares está a falar disto por causa do CDS, não está a falar por causa dos outros. Mas... Bom, mas é que se passou em relação às outras sondagens, temos que falar de todas, não podemos... Mas está a falar de que sondagem? De que sondagem, Sr. Deputado? Não, mas de qual sondagem? Não, mas no dia das eleições não foi isso que aconteceu. Bom, mas a ideia das sondagens não é fazer votos, Sr. Deputado. A RTP não contrata estudos de opinião para fazer votos. A RTP contrata estudos de opinião para caracterizar, tentar caracterizar, com base em procedimentos científicos estabelecidos e instituídos internacionalmente, qual é que é o sentido político, o sentido de voto num determinado momento, que é um snapshot da realidade naquele instante, não pretende ser outra coisa. O que nós, nada nos diz que essa sondagem, não vejo por que razão é que pode dizer que essa sondagem 10 dias antes estava incorreta, por que razão é que o pode dizer? Mas em 10 dias muda muita coisa. Em 10 dias muita coisa, em 2 horas, até muda um ministro, como vimos na semana passada aqui no Parlamento, não é? Em apenas 2 horas, portanto, em 10 dias muda muita coisa. Eu teria alguma dificuldade em afirmar isso perentoriamente. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é que houve manifestamente um problema, assumido de resto pelo próprio coordenador do CESOP, o Dr. Pedro Magalhães, que tanto quanto sei, foi até o primeiro dos coordenadores de empresas de sondagens a assumir essa... E até agora o único. Muito obrigado, Sr. Deputado. Até agora o único, no seu blog, num artigo de opinião, participando em debates públicos, nomeadamente na RTP, sobre o problema das sondagens, e, portanto, custa-me aceitar e ouvir que uma empresa com a qual a RTP tem uma colaboração íntima há muito tempo e com a qual mantém uma relação de confiança e de satisfação, não é por causa de um erro, sendo que o erro merece reflexão. Eu não estou a dizer que o erro não merece reflexão. Claro que merece. Bom, mas assim, Sr. Deputado, antes de condenarmos esta empresa, parece-me a mim que o facto de nenhuma das outras, já que todas falharam, nomeadamente no que diz respeito ao CDS-PP, já que todas falharam, mas nenhuma ainda o assumiu, bom, parece-me um bocadinho injusto, no mínimo, que se esteja aqui a tentar crucificar uma entidade só porque as outras estão caladas. Não parece razoável. Acho que eles não merecem. Portanto, eu também espero que não haja nenhum problema pessoal ou institucional entre estas duas entidades.
Até face ao universo das outras sondagens, esta foi a sondagem que nesse sentido mais falhou. Falhou no primeiro, falhou no segundo, falhou no terceiro, falhou no quarto, falhou no quinto.
Sr. Deputado, eu não tenho a noção de lhe ter dado a palavra. À parte...
Lamento desiludi-lo, mas essa sondagem da RTP nada lhe permite dizer que ela esteja correta ou errada. Lamento, Sr. Deputado. Porque está-me a falar de uma sondagem 10 dias antes das eleições. A única aquilo que nós assumimos, vamos lá ver, ou nós assumimos que o princípio é sério e científico, que o método utilizado foi o mais adequado, como está de resto indicado no depósito legal que a empresa de sondagens é obrigada a fazer na entidade reguladora. Aliás, é um bom exercício, Sr. Deputado, que é comparar quais é que são os métodos que são utilizados por diversas entidades. Não, é um bom exercício, é. E já terá percebido, provavelmente, que há umas entidades que decidem investir um pouco mais de dinheiro em métodos mais caros e dispendiosos, porque à partida, eles garantem melhores resultados mais fiáveis do que outras. E eu acho que a própria disponibilidade que o coordenador desta sondagem... Da próxima vez eu tenho que vir mais preparado para discutir sondagens, Sr. Deputado. Mas virei, que também é uma matéria que eu gosto. Não, mas, assim, vamos lá ver, eu, como toda a gente, foi evidente para toda a gente que viu televisão e que assistiu à noite das eleições. Houve um problema com a representação, com a amostragem do CDS-PP nas sondagens. Agora, o que eu recuso é que isso tenha sido um problema exclusivo da entidade com a qual a RTP trabalha para sondagens. Sublinho o facto de ter sido reconhecido na própria emissão eleitoral e de o coordenador dessa sondagem ter sido o primeiro e até agora o único dos coordenadores das empresas de sondagens em Portugal a suscitar um debate sobre o assunto, suscitando uma reflexão. Há aqui um dado para aquilo que eu estudei que nos dificulta um pouco a vida, que é, não é a primeira vez que há uma subrepresentação do CDS-PP. O problema é que não há um padrão. Noutros países, não quero fazer nenhuma comparação, mas do ponto de vista estatístico, há, por exemplo, pelo que sei, um problema de sub-representação sistemático em França com a União Nacional. Com a Frente Nacional, perdão. Com o partido. Só que essa sub-representação nas sondagens sensivelmente a mesma. O que permitiu que as empresas de sondagem, com o conhecimento de todos os envolvidos, introduzissem um fator de correção nas sondagens. E então, quando publicam os resultados, dizem, isto é o resultado da sondagem, em relação à Frente Nacional, o fator de correção indica-nos que a projeção de resultados será esta, diferente daquilo que diz a sondagem. Infelizmente, pelo que julgo saber, esse algoritmo de compensação ainda não foi possível de atingir em Portugal, porque o padrão em relação ao qual as sondagens falharam sobre o CDS-PP não é homogéneo. E, portanto, isto é um problema, claramente. Mas eu tenho a certeza absoluta que as empresas de sondagens são as primeiras interessadas em corrigir este problema, em trabalhar para o resolver. Nós estamos a fazer isso, nós não queremos que isto volte a acontecer. Não temos nenhum especial prazer ou satisfação que isto aconteça. Pelo contrário, isto é penalizador para a RTP. Não parece que seja que a boa solução, e percebo a sua incomodidade e a do CDS-PP, como é evidente, percebo. Acho que devemos tentar, todos em conjunto, encontrar uma forma de a solucionar, porque ela não é benéfica para ninguém. E penso que a solução alternativa de acabar com as sondagens, só porque elas estão a falhar em relação a 5% ou a 6% dos eleitores, talvez não seja um bom benefício, não é?
Muito obrigado. Suponho que no grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Começo por saudar o José Alberto Carvalho e agradecer a sua presença e o seu contributo e reflexão que, mais uma vez, traz a esta Comissão Parlamentar. De facto, é preciso reconhecer e partir do princípio que é perfeitamente salutar, está previsto na lei, está enquadrado e é perfeitamente normal o debate sobre o serviço público que a Assembleia da República pode e deve fazer, que é um bocadinho diferente de uma exigência num dado momento de explicações por parte do Diretor de Informação da RTP sobre o trabalho jornalístico da RTP e, portanto, o acompanhamento parlamentar e a vinda da RTP à Assembleia da República são matérias previstas na lei, como já aqui foi dito, o estatuto da RTP, o contrato de concessão, mas começo por dizer que o José Alberto Carvalho tem razão, no meu entender, esta não é uma audiência de rotina e não devíamos rotinar, não devíamos banalizar, de facto, esta ideia da crítica política ao trabalho jornalístico, ao trabalho profissional dos jornalistas, relativamente a critérios e avaliações, cujo ponto de partida e cuja base é altamente discutível, como nós já tivemos a ocasião de dizer. E, portanto, este é o nosso ponto de partida e, de facto, há uma base de trabalho para a nossa sessão de hoje, para esta nossa reunião, que é a apreciação profundamente crítica que é colocada no requerimento de audição putestativa que o PSD apresenta, com uma ideia absolutamente espantosa, relativamente ao qual o PCP tem que se demarcar de forma veemente, de que, no sentido que os restantes partidos da oposição estão genericamente sobre-representados nos blocos informativos. Ora bem, o PSD com isto está a reproduzir uma ideia que resulta da leitura do relatório da ERC, está a reproduzir uma ideia que é partilhada na sua lógica, na sua filosofia, digamos assim, na tal notícia de jornal que o José Alberto Carvalho colocava há pouco relativamente a isso, eu chamo a atenção, quer do deputado Agostinho Branquinho, quer dos outros senhores deputados, e quem lá estava que venha confirmar, é que se houve algum partido que desde o primeiro momento manifestou algumas reservas em relação a isto, é que uma coisa é, nós confrontados com uma metodologia que está proposta teoricamente, há algumas pessoas que estão de acordo e que aderem e subscrevem. E depois há que levante reservas. E à medida que a aplicação desses critérios e dessa perspectiva e abordagem técnica vai começando a dar provas, começa a haver distanciamentos cada vez mais claros. Nós, que desde o princípio manifestámos reservas e interrogações e dúvidas profundas em relação a esta matéria, à medida que o tempo vai demonstrando a razão que tinham as nossas reservas e o nosso distanciamento em relação a estas opções e estes critérios técnicos, a vida está a dar-nos razão. E a vida está a dar-nos razão porque esta é uma situação em que há afirmações aqui, seja na notícia de jornal, nas notícias, nas abordagens que têm vindo a ser veiculadas, seja na própria leitura do ponto de vista das conclusões políticas que se podem retirar em relação a este panorama de pluralismo político-partidário sobre o trabalho noticioso do serviço de televisão, de voltarmos sempre às inevitáveis cotas, não é? De voltarmos sempre às inefáveis cotas partidárias no espectro de fontes político-partidárias nas notícias. E, portanto, isto demonstra, perdoem uma expressão, o perigoso disparate em que se pode começar a tornar, ou em que se começa a tornar, a transformar, esta abordagem do pluralismo político-partidário em termos noticiosos. Porque não aceitamos que se diga que o PCP tem mais 72% do que devia ter. Isto é, não é aceitável, não é possível debatermos e refletirmos o pluralismo político-partidário nas notícias com base em lógicas e afirmações como esta. E, portanto, não é o PSD que está a inventar este critério e, portanto, não haja... Bem entendido, o PSD não está a inventar nada neste requerimento e neste debate, mas isto é o resultado. Já estamos a chegar a este ponto, já chegámos a este ponto em termos do debate e da reflexão sobre o pluralismo político-partidário. E o José Alberto Carvalho, na sua intervenção, disse uma coisa, entre muitas outras coisas importantes, disse mais uma que eu acho que também aqui ainda não foi sublinhada o suficiente, que é, quando não acontece nada por parte de um partido que está supostamente subrepresentado, e quando o outro partido que supostamente já ultrapassou ou pode, por este andar, ultrapassar a cota que lhe está atribuída, o que é que faz o jornalista? Bom, eu não sei se é por causa disso, mas nós temos alguma coisa a dizer sobre a questão central dos factos que não foram notícia. Temos alguma coisa a dizer também sobre isso. E com a mesma frontalidade com que o PCP, e atenção que aqui já não estamos a falar de órgãos de soberania, a exigir contas ou explicações a jornalistas. O PCP, enquanto partido, e a sua direção, dirigiram, o partido dirigiu à RTP uma crítica, um protesto, uma chamada de atenção sobre situações concretas, até recentes. Portanto, já não estamos no domínio do universo deste relatório de 2008, mas até porque a memória é mais acessível nesse aspecto em termos de factos concretos, tivemos iniciativas, Sr. Diretor, em que inclusivamente foi destacada uma equipa de reportagem para uma grande iniciativa do PCP, no Conselho da Moita, esse trabalho foi feito e a reportagem não foi emitida. Foram emitidas imagens, enquanto em off se dizia que o CJCP se recusou a comentar sobre declarações de outra pessoa. E, portanto, para ser absolutamente claro, estou a falar do dia 17 de maio, na Baixa da Banheira. Mas, como já disse aqui, e é verdade, não é muito agradável estarmos agora a transformar isto numa discussão de situações concretas e de explicações, mas há aqui problemas, há aqui iniciativas, e a semana, em concreto, a semana de 11 a 17 de maio foi uma semana particularmente nefasta e particularmente infeliz do ponto de vista dos factos que não foram notícia. Não vou fazer aqui a deselegância de lhe perguntar se isto tem alguma coisa a ver com o tal problema que identificou há pouco. De atenção, agora já chega. Não quero admitir hipóteses desse tipo. Mas há aqui uma prática de, sem acrimónia lhe digo, de silenciamento, porque depois é esse o resultado concreto. Objetivamente é isso que acontece. Há aqui uma situação, não atribuo processos de intenções, mas há uma situação objetiva que resulta no silenciamento, objetivamente, de iniciativas, de factos e de atos de agentes políticos e que depois daí releva a própria questão mais ampla e essa sim, se calhar merecedora de uma maior reflexão, que é da diversidade, até em termos de pensamento. Porque chamou a atenção, e muito bem, e já lá vamos à questão do prós e contras, para uma fatia ainda significativa, mas em termos relativos muito, muito pequena, de agentes, de representantes político-partidários no leque de convidados. Ora, esse leque mais amplo de convidados também poderia ser merecedor de alguma reflexão sobre a diversidade do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do posicionamento em termos sociais, económicos, culturais, de uma certa forma de estar e de uma certa forma de pensar. Eu não sei se me estou a fazer entender. A diversidade também releva daí. Sr. Presidente, para abreviar, sim. Muito bem. Eu quero sublinhar o seguinte. Foi falado aqui o estatuto da RTP e o contrato de concessão. E eu quero agora citar a lei da televisão para dizer que o pluralismo é um dever de todas as estações de televisão. E este destaque que está a ser dado à RTP não pode desculpabilizar, digamos assim, ou apagar do mapa ou da fotografia o papel e a intervenção das estações, neste caso privadas de televisão, em relação às quais o PCP não tem menos razão de queixa, bem pelo contrário. E, portanto, artigo 10º, número 1, a linha C da lei da televisão, nos fins dos operadores de televisão generalistas, o pluralismo lá está. E, portanto, esta não é uma obrigação única e exclusiva da RTP e do serviço público, é uma obrigação e um dever e um fim específico das estações de televisão generalistas no seu todo. E, portanto, a RTP tem particulares responsabilidades no tocante ao serviço público de televisão, mas nada disto pode desculpabilizar os canais privados. Sobre o prós e contras, muito brevemente, para dizer o seguinte. Aqui já é diferente a abordagem que pode ser feita, altamente falível, de percentagens e de cotas, na parte dos tratamentos noticiosos e das reportagens e dos blocos informativos. Já é diferente a questão da diversidade dos convidados num debate televisivo. E aí, factualmente, não vamos falar de valores de referência, nem de percentagens, nem de comparações com resultados naturais. Objetivamente e factualmente, ao longo dos anos, não foi um azar ter sido assim em 2008 ou em 2007, objetivamente e factualmente, nós não estamos proibidos de entrar no edifício em que se grava o prós e contras, não é essa a questão, já fui testemunha disso, mas há aqui, de facto, uma diversidade muito pouco conseguida, digamos assim. E há uma presença, parece-me que está aqui uma presença em 2008, há aqui uma, em termos de membros do PCP. Última questão telegraficamente para suscitar apenas a sua reflexão sobre esta matéria das sondagens. É que fala-se na falibilidade das sondagens e do seu trabalho de recolha de valores e de projeção, etc. Mas não foi falado, e tem sido pouco falado, penso eu, a questão do tratamento noticioso dado às sondagens. E o trabalho que cada órgão de comunicação social faz com a sondagem que encomendou e com os seus resultados. Há uma expressão que eu penso que é particularmente escorregadia, desculpa a expressão. Senhor, vou terminar a expressão, que é, se as eleições fossem hoje, fulanos ganhavam com X% de votação. Por causa de um trabalho de recolha em algumas freguesias, e aquela realidade que retrata o trabalho da sondagem e não permite concluir de uma forma taxativa e cabal, como se fosse um facto, se as eleições fossem neste momento e que estes ganhavam com tantos por cento. Há uma leitura e há uma avaliação de dinâmicas e de comportamentos do eleitorado eventualmente mensuráveis através deste tipo de sondagens, mas a absolutização que pode ser feita e a sobrevalorização aqui sim das sondagens e dos seus resultados como se fosse uma antecipação objetiva do resultado eleitoral pode induzir as pessoas em erro e, nesses casos, acentuar o perigo de condicionamento da reflexão e do sentido de voto. E aí pode ter um efeito mais perverso e mais negativo. Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Termino agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Alberto Carvalho.
Muito obrigado. Eu não posso estar mais de acordo sobre a maneira como se aborda e se utiliza os dados e os comentários presentes no relatório do pluralismo da ERC. Dizer que um partido tem mais 76% de notícias do que devia, continua a remeter-nos para uma determinada referência que eu não consigo perceber porque é que existe. Não é um voto uma notícia. O princípio da democracia é um homem um voto, não é? O princípio do jornalismo não é um voto uma notícia. E, portanto, eu também não concordo de todo com este tipo de comentário e... Para concluir, se me permite, Sr. Presidente, nesta resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, se eu pudesse concluir aquela resposta, porque vem no sentido daquilo que disse, nomeadamente sobre as obrigações de outros órgãos de informação, e eu gostava de introduzir aqui alguma informação adicional sobre isso, mas respondendo concretamente às, penso eu, três questões que me lançou, esta sobre o pluralismo, que complemento já de seguida com dois slides. Em relação aos prós e contras, admito que muitas vezes o discurso de determinadas forças políticas, nomeadamente o PCP, com toda a franqueza, Sr. Deputado, sendo um discurso muito mimético e muito mimético, em que a expressividade individual do protagonista não muda muito, isso talvez não ajude. Eu percebo do ponto de vista político. Do ponto de vista... Olha que isso era um bom programa. Mas olha que era um bom programa. Não. Eu espero não ser mal interpretado e também não é... Aquilo que eu digo é que admito que um discurso eventualmente ou tendencialmente mimético entre si, não ajuda a quebrar essa falta de diversidade que falava, que eu acho que apesar de tudo tem existido. O exercício é insuficiente, devemos fazê-lo mais, sem dúvida. Nós fizemos um prós e contras, mais do que um até, só sobre as eleições internas no PSD. Uh, Mas eu reconheço que há um esforço permanente a fazer nesse sentido. Acho que que todos nós nos devíamos ajustar um pouco mais em relação a isso. Se é que me faço entender. Tomei nota desta expressão, confesso que não tinha ponderado sobre ela, se as eleições fossem hoje. É um se, não lhe atribuo essa valoração que atribuiu, mas percebo que ela merece alguma reflexão e que possa ser motivo de um pequeno debate. Podemos utilizar outras expressões. Também não tenho nada contra ela, com toda a franqueza. Portanto, mas enfim. Em relação à questão do pluralismo, que é o essencial, eu gostava e uma vez que isto vem ao encontro daquilo que o deputado Bruno Dias agora mencionou, e também àquilo que eu não me esqueci, a questão essencial da intervenção inicial do deputado Agostinho Branquinho, que era a acusação de que, não, que havia um silenciamento do PSD, foi a expressão que utilizou, depois com uma série de adjetivos. Brutal, avassaladora, escandalosa, silenciamento, enfim, uma série de expressões muito pouco abonatórias. Eu gostava de convidar os presentes a olharem, porque assim, isto é o relatório do pluralismo político ou partidário sobre a RTP. Não é? Este volume grosso. Há um volume um pouco mais grosso, que é este, que os senhores penso que conhecem, que é o relatório de regulação. Este é o mais recente que foi publicado. Imagino que esteja para breve, porque já estamos a meio do ano. Imagino que esteja para breve o relator aqui. Não, não, não. Depois eu agora fico um pouco na dúvida. Imagino que esteja para sair o relatório de regulação relativo a 2008. Bom, o que é que é o relatório de regulação? É uma análise generalizada, muitíssimo mais ampla, feita pela entidade reguladora sobre o pluralismo num conceito lato, que é aquele que eu acho que deve ser observado, como digo também desde o princípio, e que inclua forças sindicais, autarquias, ordens profissionais, associações, ONGs, enfim, uma série de outros protagonistas do espaço público que conflituam com os poderes e com as oposições. Ninguém ignora que a esmagadora maioria da oposição ao governo e às políticas de educação foi desencadeada não por partidos políticos, explicitamente enquanto tal, mas sim por forças sindicais. Quando nós olhamos depois para as contas estatísticas, se a Ministra da Educação surgir a defender-se de uma acusação que lhe é movida por um sindicato, e se ela o faz durante 30 segundos, isto surge como intervenção do Governo. E não é contabilizado nenhuma intervenção da oposição, porque obviamente ela não estava a responder a nenhum partido, estava a responder ao sindicato. Mas do ponto de vista jornalístico, o que estava ali em causa era o único exercício do contraditório possível, que é, se o sindicato se dirige às políticas do Ministério, eu não posso fazer outra coisa que não seja ouvir a Ministra. Tenho que ouvir. E vice-versa, se a Ministra acusa os sindicatos, eu tenho que ouvir os sindicatos, não tenho que ouvir os partidos. E estas dimensões não entram nesta análise do pluralismo político ou partidário porque varrem, ignoram liminarmente todos esses outros atores do espaço público e político. Isto não acontece neste relatório de regulação. Além de que os critérios são diferentes, trata-se de uma análise por amostragem dos serviços informativos e de outros aspectos da atividade das estações de televisão, onde, por exemplo, se fala sobre a diversidade religiosa, sobre a diversidade de fontes, sobre o tom equilibrado ou não dos textos utilizados nas reportagens, e onde, na esmagadora maioria destes indicadores, a RTP fica muito bem vista. Há dois relatórios destes, um relativo ao ano de 2006, outro relativo ao ano de 2007, como eu digo, espera-se para breve o de 2008. O relatório de regulação permite comparações diretas entre os diversos operadores de televisão, utiliza os mesmos critérios para efeitos desta análise e é elaborado pela mesma entidade, que é a entidade reguladora. Eu vou passar este slide, que era meramente instrumental. Vamos ver, aqui não se vê, enfim, peço a vossa compreensão e ajuda. Isto são facsímiles do relatório disponível online no site da entidade reguladora. O que eu tenho aqui é a figura 84 do relatório relativo a 2006, que podem consultar no site da entidade, sobre o telejornal da RTP em relação às fontes de informação da política nacional. Gostava de sublinhar ali aquele ponto. PSD é a segunda fonte mais utilizada a seguir ao governo nas peças de política nacional da RTP, com uma percentagem de 15,2%. Vamos olhar para o Jornal da Noite da SIC. O PSD é a terceira fonte mais utilizada, com 7,8% de referências, metade da RTP. Mas são todos? Não, isso é um comentário do qual eu me abstenho. O ponto a que eu quero chegar é muito óbvio, é muito simples. Que é que não pode haver caça à RTP. O Jornal Nacional da TVI, o mesmo critério, no mesmo relatório relativo a 2006, não sei por que razão, mas aqui o gráfico está invertido, mas a responsabilidade não é minha, está assim publicado no documento. A principal fonte de informação, o Governo, segunda, PSD, 12,9%. Isto em relação a 2006. No relatório relativo a 2007, há um quadro que permite uma comparação direta, que é este. O azul é a RTP, o vermelho é a SIC, o laranja é a TVI. Este primeiro conjunto de cilindros tem a ver com o Governo. 53 pertence à política ou partidária dos principais atores por canal. O Governo tem mais expressividade em 2007 na TVI, depois na RTP, depois na SIC. O PSD tem mais expressividade na SIC, depois na RTP e, por último, na TVI. Bom, e assim sucessivamente. Pois, talvez algumas coisas tenham mudado, mas nada como esperar. Nada como esperar. Não, nada como esperar mais alguns tempos, imagino eu, que para o próximo relatório de regulação. O que é que, seja como for, independentemente de estratégias ou de linhas editoriais de cada órgão de informação, que são inteiramente legítimas, o que em relação aos dois anos anteriores estes gráficos, do meu ponto de vista, demonstram de forma inequívoca, é que não se pode acusar a IRTP de ter um comportamento diferenciado de silenciamento de uma força política ou partidária ou de promoção de uma força política ou partidária. Pelo menos se olharmos àquilo que é o status quo, que é que são os conceitos editoriais vigentes e dominantes no exercício do jornalismo em Portugal. Isso leva-nos para outra discussão. O que é verdade. Mas, com aquilo que todos fazem, o que não é aceitável é que digam, é que se aponta o dedo à RTP, ignorando que ao mesmo tempo estamos a apontar três dedos para o outro lado qualquer. E portanto, estes slides pretendem demonstrar isso mesmo. Para concluir, o relatório de pluralismo de 2008 da entidade reguladora tem esta dimensão, 300 e quase 60 páginas, mais ou menos. Vou mostrar o último relatório do Conselho Superior para o Audiovisual Francês sobre pluralismo político-partidário. Está ali. Há uma folha. E, portanto, penso que isto faz uma pequena diferença e explica porque é que nós estamos permanentemente a discutir. Quanto mais escrevemos sobre isto, mais discutimos, menos acertaremos, seguramente, mais depressa chegaremos a conclusões distorcidas sobre a realidade, menos falaremos de jornalismo, provavelmente mais falaremos de política, mas isso não me parece que seja o caminho certo para a RTP, nem para os cidadãos.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Arrasto Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve uma altura, aqui há um ano e tal, em que a líder do PSD optou por falar muito pouco para a comunicação social e passou por uma fase em que as suas intervenções públicas eram muito pouco frequentes. Quando ela, e nessa altura, aliás, lembrava-me há pouco a minha colega Teresa Alec de Portugal, provavelmente a RTP deveria filmar o silêncio da líder do PSD, deveria filmá-la em silêncio. Ora bem, mas ela abandonou esse silêncio e então uma das primeiras intervenções que teve, recordo, por exemplo, uma frase, em 13 de novembro de 2008, em Fátima, a líder do PSD teve esta frase absolutamente espantosa, que eu penso que retrata bem o pensamento do PSD sobre a comunicação social. Dizia ela: não pode ser a comunicação social a decidir aquilo que transmite. Ora bem, aquilo que temos hoje é um episódio, digamos, que vem na sequência desta afirmação, e é um testemunho evidente daquilo que seria o PSD se este PSD, com esta mentalidade, com estas convicções, com esta opinião, conquistasse o poder e fosse amanhã governo. Ora bem, há neste requerimento e neste debate de hoje também questões formais anteriores. Quando tivemos conhecimento desta iniciativa do PSD, através de umas declarações públicas do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, para a comunicação social, em que se falava da alegada discriminação do PSD em contraponto com a sobrevalorização do Governo e do PS. Verificamos, olhando para o relatório, e de facto, olhando agora para as últimas intervenções do PSD nesta matéria, que o problema não está no Governo nem no PS. O problema, segundo o PSD, é que existe uma discriminação negativa do PSD face aos outros partidos da oposição. Ou seja, o PSD está subrepresentado no quadro dos 48% que aparentemente competem ao PSD. E depois há uma outra questão que tem que ser aqui colocada também. Numa das últimas reuniões, eu não, como tenho funções noutra comissão, venho aqui pouco, mas lembro-me que foi aqui discutido, muito, enfim, nem sequer formalmente na reunião, se deveríamos ou não convocar o Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação Social para aqui discutir precisamente este relatório. E todos os partidos chegaram à conclusão de que, a nossa opinião foi, se alguém requerer à ERC a vinda, nós votaremos a favor. Se ninguém requerer, nós não tomaremos iniciativa. E todos os partidos, a começar pelo PSD, mostraram o seu total desinteresse. Ou seja, o PSD, nessa altura, não teve nenhum interesse em esclarecer junto à ERC o conteúdo do relatório, a gravidade, a eventual gravidade das alegadas discriminações que o PSD é aqui vítima. Nada disso interessou o PSD nessa altura. O PSD mostrou o maior desinteresse. O PSD quer fazer um número e, mais do que isso, quer fazer uma pressão sobre a RTP e sobre a comunicação social em geral. É isso que movimenta o PSD na sequência direta da frase notável proferida em Fátima, inspirada certamente em Fátima: não pode ser a comunicação social a selecionar aquilo que transmite. Ora bem, isto são as questões formais. Vamos agora às questões substanciais. Eu estive com representantes de todos os outros partidos na entidade reguladora na altura em que a ERC criou este mecanismo. E ficou dito na altura por toda a gente que era útil que esta contabilização fosse feita, mas era absolutamente necessário que isto não fosse tomado à letra. Eram valores indicativos que orientassem, em geral, digamos, a opinião, o trabalho e as tarefas da FTP e de quem acompanha aquela atividade. Em nenhuma altura se quis substituir, ninguém propôs, nem sequer a própria entidade reguladora, que substituíssem jornalistas por cronómetros à frente de computadores, como parece aparentemente querer o PSD. Ou seja, nós não podemos recusar que há jornalismo, que há opiniões, que há critérios jornalísticos a selecionar aquilo que é transmitido pela televisão. E, portanto, este mecanismo que a entidade reguladora tem e que eu queria esclarecer aqui, que tive a ocasião de estudar, é também feito noutros países como a França, na Europa, pelo menos a França, a Itália e a Roménia. Aliás, em França, devo dizer que há uns anos havia uma regra dos chamados 3/3, em que competia à oposição parlamentar ter 1/3, ou deveria ter 1/3 do conjunto de informação, competiria 1/3 à maioria parlamentar e 1/3 ao governo, e neste momento a regra é a de que a oposição parlamentar deve ter pelo menos 40% do conjunto da informação. Mas, de qualquer forma, todos estes valores são meramente indicativos. Como há pouco foi dito, a ERC tem um procedimento, a meu ver, incorreto quando não contabiliza, de facto, os movimentos sociais, as críticas de parceiros sociais. Isso não está contabilizado. E grande parte da vida política portuguesa passa-se com o confronto não apenas entre partidos, mas com forças sociais dos mais diversos índole, com as mais diversas opiniões. Isso não é contabilizado. E, portanto, estar a reduzir o jornalismo da RTP ou de outro canal qualquer a um cronómetro à frente do aparelho de televisão é perfeitamente ridículo. E dá uma. E creio eu que. Eu suponho que, para a esmagadora maioria das pessoas que se interessam por estas coisas e para os jornalistas, eu penso que é impressionante como é que o PSD. Só vejo isto por uma cegueira pré-eleitoral. Mas é impressionante como é que o PSD, ao fim de tantos anos de democracia portuguesa, ainda olha para os cronómetros e ainda quer gerir a comunicação social de acordo com estes critérios. Eu penso que o PSD não aprendeu nada, nem sequer em relação a si próprio. Portanto, penso que isto é, digamos, um triste espetáculo, aquilo que a Assembleia da República, por iniciativa do PSD, está aqui a dar perante a comunicação social e perante o país. Aliás, o PSD também seleciona deste relatório aquilo que quer, porque não falou aqui da grande entrevista, não falou aqui dos prós e contras, não falou aqui da RTP Madeira, não falou aqui das escolhas de Marcelo. Se eu estivesse a ter os mesmos critérios do PSD, não faltava aqui ao PS e ao Governo matéria para criticar violentamente a RTP. Só que não são esses critérios. Os critérios são jornalísticos. Não faz qualquer sentido ter critérios cronométricos. Meramente cronométricos, nós não somos. A comunicação social não pode ser reduzida a uma máquina, mesmo que seja uma máquina suíça e um relógio suíço. Ora bem, eu penso que é curial da minha parte fazer duas perguntas, e uma delas é a seguinte. Eu neste relatório li uma coisa que me parece interessante, que é a de que as notícias na RTP1 têm normalmente uma duração que é inferior à da RTP2 e da RTP Notícias. Eu penso que isso terá uma justificação, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre esse facto. A segunda questão é o seguinte. Se a RTP teve alguma diligência no passado recente, ou nos últimos meses, em relação à ERC, no sentido de discutir os efeitos negativos que este relatório tem, apesar de eu considerar que isto é um trabalho positivo, meritório e que deve ser prosseguido. Mas a RTP já questionou a ERC sobre a utilização, a instrumentalização que isto tem dado aso na sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alves de Carvalho. Dr. José Alberto Carvalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado, depois da publicação do último relatório sobre pluralismo, perdão, e na sequência do debate que se gerou, foi um relatório intercalar, do debate que se gerou, foram feitos contactos e houve sessões de trabalho, várias, entre a Direção de Informação da RTP e outras estruturas da empresa, com a entidade reguladora e o Conselho de e a unidade de monitorização da entidade reguladora, para clarificarmos vários aspectos, tentarmos perceber algumas das alguns dos critérios utilizados na codificação e na descodificação das notícias, e para fomos convidados, a RTP foi convidada pela entidade reguladora a expor os seus pontos de vista e a suscitar e a sujeitar os seus contributos para, no sentido de tentar melhorar o mecanismo de monitorização. Isso foi feito, houve várias reuniões, houve contributos, de resto, este relatório, na sua introdução, feita pelo Presidente do Conselho Regulador, reconhece, aliás, isso mesmo, que é colaborações e contributos que foram dados pela RTP na preparação deste relatório, em particular pela Direção de Informação, no que se refere à introdução de melhorias na análise e apresentação dos dados. Houve, portanto, um intenso trabalho, franco, honesto, transparente, e acho que resultou num melhor relatório. Um dos exemplos, e com isto penso que respondo a uma das questões, foi a solicitação por parte da RTP para ser incluído, o que passou a ser, um critério de observação sobre se o Governo ou as entidades políticas mencionadas numa peça eram ou não, nessa peça, objeto de crítica. Porque é que nós fizemos isto? Para tentar responder a dúvidas como esta que o deputado Agostinho Branquinho levantou e que nos traz aqui, que é, mascarando a estatística e manipulando a estatística da forma que se entende, produzem-se resultados, às vezes, absolutamente enganadores. E é o caso, porque quando se diz
que o Governo e o PS, neste caso, o Governo e o Partido da Maioria, tiveram não sei quantos por cento de notícias, e nós só tivemos não sei quantos por cento de notícias, isto à partida é uma coisa muito má. Quem não ouvir mais nada do que isto, pensa logo, isto é muito mau. Estes tipos são todos uns vendidos. São uns... É essa a impressão que fica. E, portanto, nós pedimos várias coisas. Nós sugerimos à entidade reguladora várias coisas. Uma delas foi a introdução deste critério. Então, vamos averiguar... muito bem, no pluralismo político-partidário não são avaliadas as intervenções de outras forças sociais e políticas. Os sindicatos, as ordens profissionais, etc. Então, pelo menos, vamos avaliar se, nas peças em que surgem estas personagens, estes atores políticos, o Governo e os partidos, se essas entidades, esses atores, Governo e partidos, são ou não são objeto de crítica. Bem, em quase metade das peças com o Governo, o Governo surge como objeto de crítica. Em quase metade. Portanto, lamentavelmente, não se verifica o fenómeno Hugo Chávez que alguns insinuam na RTP. De resto, sobre... sobre esta matéria, o que é que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado? Confirmar que houve reuniões e contactos entre as duas entidades, entre a Direção de Informação e a entidade reguladora, que resultou desse trabalho alguma afinação do modelo de pluralismo. O que é inequívoco também é que a Direção de Informação da RTP, nesses contactos e num comentário final escrito que enviou para a entidade reguladora, ressalvou o facto de continuar a não concordar com esta segmentação e atribuição de valores de referência para cada partido político. Portanto, esse é o nosso ponto de discórdia. Aquela distribuição larga, grosso modo, 50-50, nós concordamos com ela, aceitamos. A decomposição daquilo em valores de referência a partidos políticos é algo que nós consideramos inaceitável porque não é jornalístico. E eu sublinho outra vez, eu não conheço, não ouvi nenhum jornalista em Portugal que tenha dito que é capaz de fazer aquilo, que aquilo faz sentido. Eu até agora só ouvi políticos a dizer que aquilo faz sentido, que este modelo faz sentido. Não ouvi nenhum jornalista a dizer que isto faz sentido. Nenhum. Sobre a duração das notícias. É verdade que no telejornal elas têm tendência para ser mais curtas, porque nós fomos os primeiros, a RTP foi a primeira estação em Portugal há cerca de 2 anos, há mais de 2 anos já, a ter iniciado um percurso que implicou alguma coragem na altura, que foi de redução do tempo do telejornal principal, que tem neste momento menos de 60 minutos úteis, tem em regra 52 minutos úteis, acaba sempre às 21, todos os portugueses sabem disto, isto é uma relação de maior transparência e confiança, nós não fazemos habilidades naquela parte final do telejornal, e para que o telejornal tenha a maior diversidade possível, ao mesmo tempo que contempla todas as suas obrigações e ainda tenta ser competitivo com a concorrência, porque isso é absolutamente decisivo do nosso ponto de vista. O telejornal tem de ser capaz de seduzir as audiências. Isso obriga-nos a alguma gestão criativa do tempo, em alguns casos encurtando, isto não se consegue só encurtando algumas peças, a duração média das peças é mais curta. Mas em algumas nós teremos que encurtar e noutras, sempre que isso se justifique, seja por que razões for, alargá-las, assumidamente, correspondendo a uma estratégia. Mas a verdade é que, em regra, as peças são mais curtas. Sendo que, apesar de serem mais curtas, foi o programa de informação, porque nós temos noção dessa importância, que mais visibilidade deu às notícias políticas na RTP. Portanto, há aqui esta dupla situação. Peças mais curtas, mas no seu conjunto, maior visibilidade às questões políticas.
Obrigado. Passamos então à segunda ronda. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E permita-me que num comentário inicial dizer que é um prazer discutir com o Diretor de Informação da RTP, porque independentemente de podermos concordar ou não com as suas posições, é uma pessoa que dá a cara, vai ao debate, diz o que pensa, e portanto isso é que é o fundamental quando estamos num cenário deste género. É exatamente isso, é cada um de nós defender as suas convicções e sem termos prejuízos aqui dentro da cabeça. E, portanto, como o diretor de informação o faz, eu só tenho que o saudar, e como ele deve imaginar, eu também, com toda a convicção, com toda a energia e com todas as eventuais capacidades que possa ter, também defendo os pontos de vista do meu partido e aqueles que são as matérias que nós estamos aqui em discussão. Portanto, isso é de saudar e de lhe agradecer. E dizer o seguinte, os critérios da ERC, começando por aqui, os critérios da ERC são critérios que foram estabelecidos pela ERC. E como disse o deputado Bruno Dias há pouco, os partidos políticos foram lá chamados, os partidos políticos manifestaram algumas reservas, os partidos políticos foram chamados a dar os seus contributos, o PSD também manifestou as suas reservas, o PSD também deu os seus contributos, um dos quais, aliás, foi acolhido depois no... Não fomos nós que impusemos à entidade reguladora quaisquer tipo de critérios. A questão é o seguinte, ou existe uma entidade reguladora que tem capacidade legal para definir critérios, e nós temos que os seguir, nós, os diferentes atores que estamos na vida, no espaço mediático, ou nós não estamos de acordo com esses critérios, mas então mude-se a lei e mude-se a entidade reguladora. Não podemos é dizer, os critérios existem, mas nós, como não concordamos com os critérios, e nós temos dúvidas de alguns dos critérios, a gente não vai cumprir. Isso não pode ser, porque nós estamos num Estado de Direito, e no Estado de Direito existe um conjunto de regras, quer queiramos, quer não, todos as devemos observar, e essa é que é a questão. Portanto, eu não estou aqui a discutir se a ERC fez os critérios bem ou fez os critérios mal. No momento próprio e na altura própria, não tive o cinismo de dizer que estava tudo bem. Tive, e o meu partido teve, competência para apresentar um conjunto de sugestões, dizer que não estava de acordo com outras, e a entidade reguladora fez o seu trabalho. E, portanto, nós, parece que o PSD aqui agora impôs à ERC os critérios. Não, a entidade reguladora é uma entidade independente, eleita por 2/3, aliás, teve 4/5 na sua eleição neste Parlamento. E, portanto, são os critérios dela, não são os critérios do PSD, tanto que é bom que a gente tenha isso. E sobre essa matéria, permita-me também dizer o seguinte, eu não gosto de ver, dizer, bom, estes critérios são maus, mas depois, quando nos servem, a gente até diz que não estamos mal na fotografia. Ou são maus. Mesmo quando estamos bem na fotografia, são maus. E quando estamos mal na fotografia, são bons ou são maus. Portanto, não é quando nos servem, a gente diz, bom, a gente até está bem na fotografia, quando não nos servem, bom, os critérios são maus. Eu isso, com toda a sinceridade, acho que não é o caminho. Sobre a questão, segunda questão, sobre o tom das notícias, O senhor diretor de informação disse exatamente aqui uma coisa que é verdade, que nem todas as notícias que o operador público de televisão passa têm um tom positivo para o governo. Mas ao senhor diretor de informação, exatamente no mesmo relatório, exatamente no sumário executivo, na página 3, romano, posso distribuir, diz o seguinte no ponto 4. Os partidos da oposição parlamentar surgem na qualidade de destinatários alvo de críticas de terceiro em 12,2% das críticas em que estão presentes. E, entre eles, o PSD, eu repito, Partido Social Democrata, é o mais frequente destinatário alvo de crítica. Ou seja, não só temos menos tempo de presença nos noticiários, como ainda, quando temos, somos o partido que levamos mais na cabeça, desculpe lá, a expressão popular. Senhor Diretor de Informação, o senhor nunca me ouviu aqui dizer, e nunca me ouvirá aqui dizer, que eu sou a favor da medição por régua e esquadro do espaço nos jornais, ou com o cronómetro nas peças televisivas. Eu não sou a favor do jornalismo da percentagem. Agora, nós temos um trend, temos uma tendência, num ano, e convenhamos, Sr. Diretor de Informação, 2006, 2007, 2008, e a tendência é sempre a mesma. É o PSD ter uma subrepresentação, no eufemismo, da entidade reguladora, nos noticiários da RTP. Essa é que é a tendência. Você tem 3 anos, e em 3 anos aquilo que se passa é que o PSD tem um tempo menor de presença nos noticiários informativos. E quando está presente, paradoxalmente, é ainda o partido que é mais alvo de crítica nesses mesmos noticiários da RTP, a fazer fé, obviamente, nos critérios de monitorização da entidade reguladora. Mas, senhor diretor de informação, jamais o senhor ouviria o PSD a pedir para criar notícias, para que o PSD pudesse ter, jamais. Isso é onde ali. Mas já agora, eu vou pedir ao senhor diretor de informação um outro favor. Eu tenho aí, o senhor tem aí, fez o favor de ter aí a minha pen, eu tenho aí uma outra notícia. Uma notícia recente. Eu vou-lhe pedir para fazer o favor de podermos observar essa notícia. Sobressudo, exatamente, senhor diretor. Eu vou pedir para observarmos esta notícia.
A Ministra da Saúde anunciou que vai entrar em funcionamento um banco de células estaminais que terá por principal objetivo apoiar a transplantação. O anúncio foi feito durante a interpelação do PCP ao Governo no Parlamento. Os comunistas acusam o Governo de ter degradado o Serviço Nacional de Saúde em benefício dos privados.
O PCP marcou o debate com uma lista de críticas à saúde do Governo.
A política deste Governo beneficia o setor privado e degrada o Serviço Nacional de Saúde. E sem Serviço Nacional de Saúde, sem a estabilidade dos seus profissionais, sem o seu financiamento adequado e o aumento do investimento, não se garante o direito à saúde das populações.
A receita do PCP foi comum aos outros partidos da oposição.
Senhora Ministra, só quantas vezes é que eu lhe perguntei pela dispensa de medicamentos em unidose? 19 vezes. E a senhora Ministra nunca foi capaz de responder cabalmente.
O país alcançou 3 recordes. O primeiro, nunca tantos hospitais privados foram construídos neste país. O segundo, nunca tantos médicos abandonaram o Serviço Nacional de Saúde. E terceiro, e por último, nunca foi tão longe a mercantilização da atividade médica.
Bem diferente é o diagnóstico da Ministra da Saúde.
Se em 2005 nós tínhamos listas de espera de mais de 240 mil, neste momento, em 2009, estamos com 175 mil.
Isto significa
que a mediana do tempo de espera veio a reduzir e que em 2005 a mediana de espera para a cirurgia em geral eram de 8,6 e que em 2009 estão em 3,3 meses.
Neste debate, a Ministra da Saúde anunciou que nas próximas semanas entra em funcionamento o banco de células estaminais, que vai apoiar as transplantações.
A mãe adolescente que reclama...
Senhor Presidente, e Sr. Diretor de Informação...
Só para lhe dizer que vai em 8 minutos.
Vou acabar, Sr. Presidente. Quero lhe dizer o seguinte, eu não venho para aqui discutir critérios editoriais. Não é essa a minha função aqui neste Parlamento. Vimos aqui discutir trendos. Evitei trazer aqui questões pontuais. Mas na notícia que nós acabamos de ouvir, percebemos uma coisa. Um português que está em casa acha que o PSD não esteve neste debate. Acha que o PSD não participou. Não esteve. Não esteve presente. Não fez nenhuma intervenção no plenário da Assembleia da República sobre um tema crucial, que é o tema da saúde. O PSD não existiu. Pura e simplesmente esteve calado. Sr. Diretor de Informação, eu tenho, a sério, não estou a fazer, como sabe, não estou aqui a fazer lisões a fácil. Eu tenho por um profissional sério de comunicação social. O senhor acha que isto retrata o debate? Acha que o principal partido da oposição não fez nenhuma intervenção no debate sobre a saúde? Acha que não levantou problemas sérios nesta área no debate sobre a saúde, independentemente de não ter observado o debate que foi pedido através do PCP? Senhor Diretor de Informação, eu não faço juízes de valor sobre a qualidade dos profissionais da RTP. Conheço muitos deles e tenho deles a melhor opinião enquanto profissionais do exercício de serem jornalistas. Não é isso que está em questão. Aquilo que está em questão, Sr. Presidente, Sr. Diretor de Informação, é uma coisa muito clara. Há ou não há uma tendência clara, objetiva, com os números que não enganam, como o algodão, de silenciar o Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Agostinho Bem-vindo. Dr. Jalba de
Cabo. Não há, Sr. Deputado, como é evidente. E os números não enganam. Se quer observar tendências, Telejornal da RTP, relatório de regulação 2006, PSD 15,2. Jornal da Noite de SIC, relatório de regulação 2006, PSD 7,6. Jornal Nacional da TVI, relatório de regulação 2006, PSD 12,9. Diga-me lá qual destes três é que deu mais visibilidade ao PSD. Relatório de regulação 2007, Sr. Deputado. Com mal dos outros. Mas é que não é um mal. Não, mas é que a questão não é essa, Sr. Deputado. Peço desculpa. Se está a falar de trend, se está a falar de tendências, bom, nós estamos a falar de uma notícia do dia 26 de junho, num agendamento, num debate pedido pelo PCP sobre política de saúde. Não faço ideia, eu não estava cá, Sr. Deputado, como imagina, nem eu, quer dizer, nem faço ideia, lembro-me vagamente da questão do banco das células estaminais, é a única coisa que eu retive daquele debate. Agora, confesso-lhe, se me perguntar outra vez agora qual é que foi a tomada de posição de cada um dos partidos presentes, eu que revi agora a peça outra vez já não me lembro, mas isto é a lógica da televisão, portanto, vale o que vale. Eu recordei qualquer coisa sobre as células estaminais, enfim, sei um bocadinho mais do que isso, recordei um pouco mais objetivamente o que aconteceu sobre as células estaminais. Agora, nem estava ali sequer, por exemplo, manifestada, e se calhar erradamente, enfim, isso é outra discussão, qual é que é a opinião dos diversos partidos envolvidos no Parlamento sobre as células estaminais, porque isso sim é uma questão civilizacional, não é? Independentemente da política muito ou pouca, não estava ali. Independentemente do resto. Pois, mas eu também não meti, Sr. Deputado, é só para dizer que fique claro. É que eu também não meti. É que há mesmo uma grande liberdade na RTP, assim, a verdade é essa. Como eu digo, a empresa é muito diferente do que já foi noutros tempos. E, portanto, se nós falamos de tendências, e se o Sr. Deputado diz que os números são como algodão, não enganam, bom, não, depende do algodão, não é? Este algodão também não engana. Este algodão vem da mesma fábrica do outro algodão. Eu não tenho nenhuma razão de queixa. Eu estou muito tranquilo com aquilo que fazemos, com aquilo que decidimos e que pomos no ar todos os dias. Tranquilo, satisfeito, orgulhoso, com dignidade, com erros, pois seguramente sabem também que uma das coisas que eu faço desde o início é reivindicar o direito a errar. A RTP precisa que reconheçam o direito, que é a RTP erre. Que sempre que a RTP erre, o que não pode acontecer é que isto aconteceu porque há alguma intenção aqui escondida. E, portanto, desse ponto de vista, se quiser, deixe-me acrescentar aqui dois ou três dados na resposta às suas intervenções, à sua intervenção, à sua comentário geral que fez há pouco. Não é verdade que o resultado deste relatório seja a censura da RTP sobre o PSD. Isto não é verdade. Não é verdade. Isto é mentira. Censura. Tomei nota aqui. Silenciamento. Então, não é o silenciamento. O resultado deste relatório, não demonstra nenhum silenciamento do PSD. Eu diria até antes pelo contrário. O que eu não posso fazer é, e uma vez que o Sr. Deputado começou a intervenção por aí, recordando a minha intervenção de há um ano, na altura em que estava em curso uma disputa eleitoral interna no PSD, e agora voltou a utilizar essa questão, quando diz que não só falam um pouco de nós, e quando falam ainda nos põem à pancada uns com os outros. Basicamente, perdoa uma expressão. Eu não pus ninguém à pancada uns com os outros. Mas quem é que diz mal? Mas o tom resulta...
Eu digo, e entre eles o PSD, tanto o PSD é o mais frequentemente destinatário alvo de crítica. Isso não sou eu que digo, é a ERC que diz. Não lhe vou fazer a maldade de pedir a distribuição da cópia, porque eu sei
não,
que
está
já
aqui,
leu.
Está aqui.
Sim, já leu. Não vou fazer essa maldade parlamentar.
Não é maldade, até porque ambos sabemos o que é que estamos a falar. Que é, isto também não significa que tenha sido a RTP a dar na cabeça, seja de quem for. O que aconteceu aqui, como o senhor sabe, é que na disputa eleitoral interna houve críticas cruzadas entre os candidatos à liderança do PSD. Lembro-me até de um militante do PSD, com alguma visibilidade, que colocou a seta do partido para baixo. Isso não aconteceu em mais nenhum partido durante as eleições internas. O que é que eu faço? Ignoro? Nessas alturas devo ignorar? Ouça. Houve. Nós fizemos Nós fizemos dois programas, sobre as eleições internas do PSD. Os programas eram prós e contras. Hã? Houve pessoas a favor de umas, outras a favor de outras. Bom, se aquilo fosse um plebiscito, não era preciso haver sequer eleições em nenhum partido. Portanto, é natural que, num processo de disputa interna eleitoral, como aconteceu, de resto, no PS, nas últimas eleições internas, como aconteceu no CDS-PP recentemente, é mais difícil. É mais difícil. Mas pronto, mas pelo menos nestes três partidos aconteceu. Sempre que há uma disputa eleitoral interna, há críticas internas. É isto que acontece. O ex-líder do PSD, o líder imediatamente anterior à atual líder do PSD, Dr. Manuel Ferreira Leite, o Dr. Luís Filipe Menezes, eu já defendi nesta comissão uma posição contra aquilo que era a opinião então vigente do então presidente do PSD, que tinha a ver com o programa do professor Marcelo Rebelo de Sousa, em que a sugestão era para criarmos um outro programa com o então secretário-geral do PSD à quarta-feira, que era a oposição interna do PSD ao domingo, e depois à quarta-feira era a posição oficial. Essa sugestão foi feita em público. Eu contestei aqui e defendi o programa do professor Marcelo Rebelo de Sousa aqui nesta sala. Portanto, e com isto o que é que eu quero sublinhar? A facilidade, o Sr. Deputado sabe que eu já disse isto em público, sabe que é esta a minha opinião também, mas para que não restem dúvidas, a facilidade com que aparentemente se tenta arrastar ou se arrasta a RTP para uma arena da qual ela está voluntária, objetiva e legalmente afastada, que é a disputa político-partidária. Esse jogo não é o nosso. Nós queremos fazer informação séria, de confiança, é nisso que trabalhamos todos os dias, plural, objetiva. Quero que eu lhe diga com franqueza, acho que é mais plural do que a esmagadora maioria daquilo que temos no país. Não estou a dizer que é perfeita. Não, não será. Tem muitos erros. Também queremos que ela erre de vez em quando, mas enfim, que erre pouco. Mas que se errar, que reconheçamos, em primeiro lugar, nós que erramos e que os destinatários, que também são quem paga a RTP, nos permitam errar. Desde que não sejam matérias absolutamente fundamentais e irreversíveis, como é evidente. Errar ninguém gosta. E essa simplicidade, esse facilitismo com que se arrasta a RTP, para, talvez pegando em numa certa imagem histórica de má consciência que uma parte do país, pelo menos, tem em relação à empresa, isso colhe alguns dividendos e os profissionais não merecem. A empresa não corresponde a isso, a empresa não o demonstra, demonstra exatamente o contrário todos os dias, naquela montra transparente que é o ecrã de televisão e que hoje em dia tem muitas outras montras transparentes ao lado, por cima, por baixo, na internet, no telemóvel, em todo lado há outras montras transparentes que permitem às pessoas comparar. E, como eu digo e reforço, o trabalho e a motivação e o empenho que a esmagadora maioria dos profissionais da RTP coloca naquilo que faz é absolutamente louvável e merece o orgulho, a satisfação e o elogio da esmagadora maioria dos portugueses. Enfim, em relação àquela notícia que mencionou aqui, eu teria que tentar perceber, não estava cá, portanto, penso que já lhe respondi. Mas dava-lhe um exemplo, olha, ainda ontem surgiu uma conversa de redação. Ainda ontem nós tentámos fazer, como fazemos sempre, havia uma iniciativa do PSD, um dos fóruns Portugal de Verdade. Nós fomos lá, não conseguimos fazer nada, porque o PSD entendeu que não havia condições, que havia... O que estava a acontecer era mais ou menos restrito. Viemos embora. E então? Eu não tirei nenhuma conclusão disto. Agora, por amor de Deus, quer dizer, é por isso que eu digo que não vale a pena estarmos a falar de... Quer dizer, todos nós sabemos como é que funcionam as redações e os órgãos de informação. Situações destas acontecem todos os dias, por uma razão ou por outra. Não é? E isto não me leva a tirar nenhuma conclusão... Nada, ok, o que aconteceu? Houve algum problema? Não, não houve. Foi por isto, foi por aquilo, ok. Segue em frente, amanhã há mais. Não, isto não tem nenhum problema. Portanto, ou seja, estamos aqui a atribuir uma especial importância a uma notícia, a um caso isolado, pontual, e a levantar um exercício de dúvidas e de especulação. Porquê que aquilo terá acontecido? Mas não está lá o PSD. parece-me completamente despropositado e que não corresponde, que afirmo, não corresponde à realidade dos factos. Se quer falar de tendências, estão ali aquelas que são mais consistentes e eu espero, francamente, que o próximo relatório que seja publicado em breve confirme exatamente esta linha de tendências. Ou não, e se não confirmar, enfim, com outra discussão emergirá seguramente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Verão Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três pontos muito rápidos na sequência do que tem sido colocado até agora na reunião. Quando falamos de silenciamento, é preciso falar das coisas como elas são e se cada um tomar os exemplos concretos, vamos olhar para o que se passa, para o que se passou em 2008. O PSD foi fonte, digamos assim, principal em 18,6% das notícias, o PCP foi fonte principal em 11% das notícias. Nós tivemos 11% dos acontecimentos e dos factos que foram notícia? Tenho dúvidas. Não é? E, portanto, é sempre aí que vamos dar. Foi dado o exemplo deste debate promovido pelo PCP sobre a saúde, em que o PSD não apareceu. Ora, o mês passado, em maio, houve um debate sobre segurança promovido pelo PCP, em que o PCP foi completamente secundarizado. Promovido pelo PCP. Isto aconteceu na RTP. Casos concretos, cada um tem os seus. Nós temos muitos. Nós temos muitos. O debate mensal, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, no dia 13 de maio, foi, penso que nem sequer apareceu o PCP no debate, apareceu uma coisa de pouquíssimos segundos, uma frase, etc. Quer dizer, casos concretos não devem ser o essencial deste tipo de discussões. Não devem ser. Agora, o que me parece que deve ser o assunto essencial é, de facto, a orientação para esta escassez, digamos, este bem cada vez mais escasso, do tempo de emissão como fator depois para a diversidade em termos de tratamento noticioso. E aqui, por mérito da questão suscitada pelo deputado Arons de Carvalho e pela resposta séria que deu em relação ao encurtamento das peças noticiosas, resposta da gestão imaginativa, da gestão criativa, perdão, do tempo em relação aos blocos noticiosos, principalmente em relação ao telejornal, vem levantar aqui este problema da competitividade do telejornal e da RTP em relação às audiências. Porque merece, de facto, aqui alguma reflexão. A relação que pode ter esta necessidade de cortar onde se puder, e não estou a dizer cortar no sentido mais perverso e mais de má memória do termo. Estou a dizer em termos de editing, em termos mesmo de construção da peça noticiosa, em que o encurtamento das peças, que deveriam, porventura, merecer outro olhar, outra leitura um pouco mais concreta dos acontecimentos, e até o próprio tratamento de acontecimentos que acabam por ficar de fora. Eu dei há pouco o exemplo, especulação pura da minha parte. Há uma reportagem, há um trabalho que é feito sobre uma ação do PCP no terreno. Não aparece no telejornal. Aparecem imagens a propósito de outro assunto. Provavelmente pode ter a ver com esta questão da gestão do tempo. Mas isto é um reflexo e é um resultado dessas opções do ponto de vista da própria filosofia do serviço informativo que resulta, de facto, no trabalho de agenda e depois na definição em termos de duração das peças, etc. Esta semana, penso que anteontem, o telejornal esteve 27 minutos a tratar o assunto do Cristiano Ronaldo. 27 minutos de telejornal sobre isto. Outras estações de televisão foram mais longe. Mas isto não significa... 27 minutos não é demais. Atenção, lá estamos nós nos casos concretos, mas há aqui um exemplo meramente ilustrativo do problema que foi muito bem identificado aqui nas intervenções anteriores, sobre a questão da competitividade em relação às audiências. Porque a RTP deve, de facto, marcar a diferença. Não me incomoda nada, enquanto cidadão, que haja um conjunto de pessoas que vai à procura de um tratamento extensivo, exaustivo, e não vou dar mais adjetivos, sobre determinados acontecimentos, que podem ser muito, muito atrativos, mediaticamente, na altura, que são espetáculos, mas que são de outra órbita, do ponto de vista da agenda noticiosa e informativa. Não é? E isto levanta, de facto, o problema do encurtamento das notícias e dessa prioridade em relação a um outro olhar e uma outra leitura um pouco mais concreta e mais rigorosa dos acontecimentos. Última, porque de facto também é aqui que,
que o papel da RTP e do Serviço Público de Televisão, até para dar o exemplo, até para dar a alternativa, até para mostrar que isto pode ser diferente, até para mostrar que há outra forma de fazer televisão e de fazer jornalismo. E isso é muito importante para o país e para a cidadania. Okay? Último ponto, muito breve, Sr. Presidente. Não posso deixar de fazer aqui um comentário. Eu não quero ser injusto e não quero fazer uma leitura abusiva das palavras que fez. E digo isto com muita seriedade. Mas ou há qualquer coisa que não está bem na forma como se explicou, mas depois, mais tarde, quando recuperou o exemplo das eleições, fez-me perceber um pouco melhor onde queria chegar com a questão do prós e contras e da questão do PCP e dos dirigentes, dos militantes do PCP e da mensagem do PCP em relação a isso. É que quando fala do discurso mimético, eu presumo que está a dizer que os militantes do PCP falam uma só voz, por exemplo, por assim dizer. Que o PCP fala a uma só voz, que há uma mensagem, há uma leitura do PCP que é orientada e que é focada numa determinada análise coletiva e numa determinada mensagem assumida coletivamente. Ora, Gilberto Carvalho, isto não é nenhuma justificação para que o PCP tenha militantes e dirigentes que não sejam convidados para dar a sua avaliação e para passar a sua mensagem e a sua leitura sobre a realidade portuguesa em nenhum programa. Não é? E, portanto, como digo, não estou seguramente a fazer uma leitura abusiva daquilo que disse, não pode haver nenhuma justificação ou nenhum fator de exclusão, né, para não termos medo das palavras, que possa advir do discurso deste ou daquele partido ser assim ou ser assado. Né? E, portanto, eu penso que esta discussão ajudou-nos a compreender um pouco das razões e do pensamento do ponto de vista editorial que pode estar subjacente a isso. Não fico menos preocupado do que estava antes, mas quero deixar aqui também esta mensagem. Pelo facto de nós termos, nós, os militantes comunistas, nós, aqueles que estamos no PCP e que falamos em nome do PCP, termos, de facto, um discurso coletivamente assumido e que, pelo facto de não termos tido facções em concorrência por eleições internas, penso que não somos menos merecedores do direito a exprimir politicamente a visão enquanto partido do que outros que podem ter eventualmente mais episódios de truculência interna ou de símbolos virados de cima para baixo. Lá por nós não fazermos isso, penso que não é por aí que só uma vez é que alguém do PCP tenha ido ao prós e contras. Estamos entendidos. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Jorge Carvalho.
Muito obrigado. Há uma consequência do facto de haver essa voz única, que é, como pode consultar nesse relatório, a quantidade ou a percentagem de notícias em que o PCP é alvo ou sujeito a críticas é diminuto. E isso acontece por críticas externas e não por críticas internas ao próprio partido. Portanto, é quando o partido é criticado.
Eu sei que isso é no relatório, mas depois em termos de leitura ponderada, ou seja, sobre o conteúdo e a valência da notícia, isso resulta uma alteração de 3 décimas em termos de presença. Okay? Portanto, passamos de 11.18 para 11.48, em função do fator certo. Que está a dizer. Portanto, certo. Não é assim tão decisivo em termos da diversidade,
não.
Em termos de...
Certo, não é, de todo. Eu peço desculpa por não me ter feito compreender há pouco, mas aquilo que interpretou é exatamente aquilo que eu queria dizer, que é o facto de ser uma voz única e não ser mimetismo interpretado de outra forma. Quando eu falava... Não, claro. Não há nenhuma razão para que essa voz única ou afinada signifique a exclusão dessa voz, isso não existe. A única coisa que eu disse foi que isso não ajuda muito a estimular a diversidade, porque se a voz é frequentemente a mesma, essa diversidade... Há aqui uma pequena contradição com o próprio conceito de diversidade. Enfim, é uma questão mais de percepção do que outra coisa. O que eu lhe quero garantir é que não é por causa disso que há qualquer exclusão, como é evidente, e penso que apesar de tudo, o relatório acaba por demonstrar, e a prática diária acaba por demonstrar, reconhecemos também que a possibilidade de novidade é bastante mais diminuta, não é? Portanto, a expectativa sobre o que pode ser dito é diminuta. Era isso que eu dizia. Não sendo exclusivamente um debate político, mas sendo também televisão, essa é uma dimensão que não deve ser ignorada. Não deve ser determinante, mas não deve ser ignorada. E com isto sigo para a questão do Cristiano Ronaldo, de 23 minutos. Fomos, ainda assim, a estação de televisão que esteve menos tempo no ar. E essa opção foi penalizadora. Foi penalizadora. Altamente penalizadora. Quando nós, e eu sabia que íamos ser penalizados, ou seja, quando nós decidimos vamos sair do direto, nós sabíamos o que ia acontecer. Foi o que aconteceu. Portanto, isto é um... Porque, como é evidente, aquilo não se tratava de uma questão futebolística. Tratava-se... Havia ali um conjunto de dimensões. Eu falo particularmente à vontade porque eu penso que é público, eu não gosto particularmente de futebol. E, portanto, não sou uma daquelas pessoas muito fixadas no fenómeno futebolístico. Nunca fui e não sou. Mas o que aconteceu na segunda-feira foi... Não foi futebol de todo, não é? Aquilo foi um espetáculo... com uma dimensão emocional que eu até procurei sublinhar com alguma estratégia ibérica evidente, com as duas das maiores figuras da história futebolística dos dois países, lado a lado, do presidente do novo clube, do Cristiano Ronaldo. Bom, e seja como for, trata-se de um português, seria um bocadinho esquizofrénico também que o mundo inteiro está a falar do português e a televisão portuguesa está a ignorar o português. Não consigo, não... Eu já ouvi algumas opiniões que quase convidam a isso, não é? Não, a gente mostra, mas esconde logo a seguir, que é para não dizerem muito mal. Portanto, eu com franqueza também acho que estas opções têm que ser assumidas com total dignidade e franqueza, que é futebol. E depois? Isto é motivo de vergonha ou motivo de orgulho? O telejornal tem ainda por cima uma dimensão que é muitas vezes ignorada, que é a principal fonte de informação sobre o que acontece em Portugal e o que acontece no mundo em língua portuguesa para os portugueses na diáspora. Todos nós sabemos que para os portugueses na diáspora a imagem que o futebol projeta sobre a capacidade de afirmação de um país é decisiva. Bom, seríamos absolutamente criticados se não dessemos a importância que demos à apresentação do Cristiano Ronaldo. Seria impensável para os imigrantes que acompanham a informação através da RTP que não vissem isso com a dignidade que o momento, apesar de tudo, acho eu que justificava. E penso que o fizemos. Agora, quando tomámos a decisão de vamos sair do direto porque temos mais notícias para dar, eu sabia qual ia ser a consequência. Foi aí que nós vimos no resultado das audiências no dia seguinte. Mas, como alguém diria, é a vida.
Muito obrigado. Não há mais perguntas. Eu queria agradecer ao Diretor da Informação da RTP o facto de ter vindo aqui, de ter disponibilizado, como eu referi de início logo, que eu o convidei, quer dizer, que lhe transmiti a deliberação da Comissão. Desejar-lhe boas férias, porque em princípio não volta cá antes de... Em princípio, enfim. E enfim. Pois, mas não, isso não... não. Que as notícias, que o critério jornalístico determinasse, admito. O critério jurídico ou político, que é mais complicado, isto é uma deliberação da Conferência de Líderes a estabelecer que reuniões de comissão só para finalização de processos legislativos. E, portanto, aqui não é um problema de critério editorial, é mesmo um problema de critério jurídico. Eu pedia só aos senhores e senhores deputados para não se ausentarem, porque temos um relatório da petição do Sr. Deputado Marisa Macedo para aprovar, está bem? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.